Havendo um legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 9ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa 2019. Convido o nobre vereador Cício Aparecido Guimarães para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmo de Javé. Salmo de Davi. A Javé pertence a terra e tudo o que a ela contém, o mundo e os que nela habitam. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem pode subir a montanha de Javé? Quem pode estar em seu lugar santo? Aquele que tem mãos inocentes e coração puro, e que não confia nos ídolos, nem faz juramento para enganar. Palavra do Senhor.
Graças a Deus, 10 segundos para meditação. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura na matéria no expediente de hoje, vereador Jorge Santos Pereira.
Boa noite a todos. Indicação número 006/2019, de autoria do vereador Adir Leite, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente o recape asfáltico da travessa Aveline Alves Pereira. Requerimento número 012/2019, de autoria do vereador Maurílio Martiello, Alex Faria e Antônio Brandão, requerendo a criação de uma CPI para apurar possíveis irregularidades na demolição de sala de aulas da escola municipal e a destinação final da madeira proveniente do desmanche. Representação, protocolo número 356/2018, de autoria do vereador Igor Sabará, em face do vereador Antônio Brandão, por procedimento incompatível com decoro parlamentar, transformada em denúncia pela mesa executiva, distribuição de cópias avulsa aos vereadores. Não tendo mais nada a ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanar sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Solicito o segundo secretário Antônio Brandão de Oliveira Neto que faça chamada nominal dos vereadores.
Com a palavra o senhor vereador Adir Leite de Lima. Oh, desculpa. Vereador Cício Aparecido Guimarães, perdão.
Boa noite, presidente, vereadores, Fabiano, está aí fazendo sua live aí através do seu Facebook, os munícipes aqui presentes, quero deixar o meu boa noite aí a todos. E vou ser breve aqui nas palavras, presidente, só gostaria de estar aqui informando aqui que a presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente agradece aí a população que compareceu aí nesse final de semana, no domingo, para que fosse feita a eleição dos conselheiros aí de suplente do Conselho Tutelar. E queria aqui que Vossa Excelência enviasse um ofício à presidente do Conselho Municipal, que a eleição prosseguiu ali normalzinho, foi tudo perfeito, bem elaborado pelos membros ali do Conselho. E também queria que enviassem um ofício a todos aqueles que concorreram que no caso ali foram quatro candidatas, no qual foi ali a TT, Terezinha, que todos conhecem, a Vívia Maísa Vieira, que é filha do Mauro Momesso, a Tânia e a Ana Celi, no qual aí a Terezinha teve aí 92 votos, ficou como primeira suplente. A Vívia, com 86 votos, vai assumir o segundo lugar, vereador Tizil. E ficou na suplência também a Tânia com 42 e a Ana Célia com 40. Porque hoje o conselho está ali desfalcado ali com dois membros. Então, essa eleição foi para fechar o quadro ali, no qual precisava de dois suplentes. Então, presidente, gostaria que Vossa Excelência enviasse o ofício aí a todos agradecendo pela eleição. Então, essas são minhas palavras.
Segundo secretário, eu gostaria que a Vossa Excelência, antes de chamar o próximo vereador, por um esquecimento aqui, essa presidência, então, coloca em discussão a ata da 8ª reunião ordinária do dia 25/3/2019. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Com a palavra, vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero me desculpar pela ausência na reunião de semana passada, que eu estava com um pequeno problema de saúde e não pude comparecer. Bom, eu quero aproveitar as palavras do vereador Cícero e parabenizar as conselheiras tutelares que foram eleitas ontem, a TT Pansardi e a Vívia, né? Vívia Momesso, filho do nosso amigo Maurinho Momesso, que elas tenham êxito no trabalho delas como conselheira e que consigam cumprir o papel satisfatório para a população, para a sociedade em geral. E, no mais, senhor presidente, eu gostaria só de fazer uma indicação para o nosso secretário de obras, para o Marcão, não sei, acho que é o Marcão que é responsável pelo município agora, né? Só pelo município, de uns buracos que estão muito grandes ali na rua, no Jardim Maria Júlia, na rua Ailton Gonçalves, com esquina com José Alves, que está ali, teve um acidente de moto esses dias ali, que chegou ao meu conhecimento, o rapaz não viu o buraco, bateu com a moto, chegou a cair. E na rua Nicola Pansardi, o vazamento de esgoto está desde semana passada, desde quinta-feira passada, que estão ligando, e pedir para a diretora do SAAI se ela possa amanhã averiguar o que está acontecendo nessa localidade. No mais, senhor presidente, essas são minhas palavras por enquanto, muito obrigado. Com a palavra, o senhor vereador Adir Leite de Lima.
Primeiramente, eu quero cumprimentar os vereadores, cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar o pessoal que aqui estão, cumprimentar os munícipes, o Maico, o Chaves, o Cangaceiro lá, o Biolada, todo o pessoal aí. Quero comentar a todos e quero cumprimentar também o pessoal do Facebook, quero dizer boa noite a todos. E para mim é um prazer estar aqui nesta sessão, levando ao conhecimento do povo esta reunião ordinária, no caos onde nós estamos procurando fazer um trabalho legislativo de uma maneira melhor possível para o município. Senhor presidente, senhores vereadores, e os munícipes que estão, e o pessoal que está no Facebook, eu fiz uma indicação aqui, solicitando que foi agora, nesse dia passado, agora recente, uma inauguração ali do prédio, no qual, onde era a biblioteca, foi reformado o prédio, e foi feita a inauguração do DETRAN, naquela região ali. E eu aproveitei a oportunidade, porque está o DETRAN lá num canto e está a Câmara Municipal aqui no outro. E eu aproveitei a oportunidade e fiz uma indicação para que põe a malha asfáltica aqui nesse pedaço que só tem paralelepípedo. É a única rua aqui do centro da cidade que só está com paralelepípedo, só é esse pedaço de rua. Mais um. Mas que eu me lembro aqui só tem uma. Agora no... E então eu fiz essa indicação pedindo para o senhor prefeito, para a organização do prefeito, porque é uma rua aproximadamente, eu estive dando uma olhada ali, dá 150 metros de distância aproximadamente, e fica muito mais bonito, porque a Câmara Municipal está desse lado, o Detran lá, no caos, onde o Detran ficou, na minha opinião, que foi feito aquele projeto de reforma do prédio, que estava abandonado ali em várias administrações passadas, que ficou ali sem ocupação de nada, e agora foi feita uma reforma e ficou muito bonito o prédio e um lugar destacável aonde o pessoal tem para estacionar um carro, para poder ter melhor condições de atendimento do Detran. Eu tenho certeza que ali vai ter um atendimento muito melhor, porque lá na prefeitura não tinha nenhuma condições, era carro empurrando carro, aquela confusão, ali não, ali é um lugar estabelecido, um lugar que pode o povo ficar mais tranquilo, estaciona carro, estaciona caminhão, carreta e o que for preciso estacionar e dar. E houve um incidente, na realidade, que a gente viu o comentário de uma coisa significativa, mas que vai dar muito o que falar. Aqui uma pessoa fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra. Que está tramitando aí um projeto e um decreto do prefeito para que não fizesse, não tivesse fogo com barulho, só de artifício. E no caso eu quero justificar aqui para o pessoal do Facebook, que está aqui, eu tenho certeza que tem muita gente vendo esta reunião, assistindo esta reunião, e eu quero justificar para os senhores vereadores que ali foi feito sim um foguetório, mas foi feito um descarte de rojão que tinha um descarte, eu provo, presidente, não adianta falar que eu provo, dá licença, eu sei o que eu estou falando, porque eu vi, eu não sou cara de mentira. Foi feito um descarte ali naqueles rojão, porque não tinham nem lugar para jogar aquele rojão. Como é que ia jogar no lixo? Ia jogar onde? Causa perigo. E aproveitaram, fizeram um descarte, soltaram aqueles rojão, porque a prefeitura não comprou, é sobra de outros lugares, tá? Eu tenho certeza disso, que eu acompanhei, tá? É rojão que estava lá há tempo lá, eu tenho certeza. Inclusive, o advogado está falando ali que foi uma sobra de rojão que foi comprado lá para rede de esgoto lá em cima e sobrou alguma coisa, pelo que eu sei. Mas a justificativa minha, que eu passo, que eu tenho certeza que alguma pessoa vai falar, que é, o pessoal pode acreditar que foi feito um descarte dos rojão, porque não tinha lugar de fazer, ia jogar fora, não tem jeito. É um troço perigoso. E acabou soltando e acabou. Esta é a minha versão. Todo vereador tem a versão deles, e todo mundo vai falar, todo mundo vai criticar, todo mundo vai bater, todo mundo vai questionar. E a minha questionação, o que eu estou questionando, é que, de uma maneira mais fácil, que a gente falar, é muito fácil falar. Falar em Facebook, postar na rede social é fácil, tudo. Agora, a realidade é outra. A realidade é diferente. A realidade é diferente do que é. Uma administração é complicado. Tudo quanto é coisa, falar que é perfeito não é. Não tem administrador perfeito. Se falar que alguém está contente com o próprio presidente da República, não está contente. Se falar que está contente com o prefeito de Londrina, não está contente. Então, não tem ninguém contente. E cada vez que a gente se posiciona o contrário, em vez de ajudar, só vai estrovar, porque cada vez que faz uma denúncia, ou cada vez que faz um trabalho diferenciado, vai acabar atrapalhando a administração e vai prejudicar o município. Essa é a grande verdade. Eu estou bem falando para o lado da Câmara, aqui a realidade é essa, que põe na cabeça que cada uma coisa que faz o contrário aqui na Câmara não vai atrapalhar a Câmara, vai atrapalhar o município. Agora, se tem algumas outras coisas que tem uma postura diferente, que acha que tem de certa maneira, eu respeito também, porque cada um tem um, cada vereador aqui tem a sua maneira de fazer um discurso, de falar e procurar sempre levar o que é de melhor para o nosso município. Eu tenho certeza disso, que eu falo com muita consciência do que eu estou falando. E não tenho nenhuma restrição se um vereador questionar o contrário. Eu vou fazer o quê? O que cada um tem que foi eleito para defender o direito do povo aqui dentro dessa casa. Cada um entende de uma maneira. Entende de defender os direitos do município, procurar ajudar a administração. Outro entende de outra maneira. Então, eu não posso questionar a verdade. Eu não sou o dono da verdade e nem nada. Eu simplesmente sou um vereador, tenho o meu voto e procuro sempre ajudar a administração da melhor maneira possível. Este que é o meu discurso, um discurso simples, real, e a realidade tem que ser feita, tem que ser parada. Olha bem, tantas coisas que acontecem, fazendo aí várias coisinhas do município, porque se falar que está bom a situação de dinheiro, não está bom nem para o município de Ataizinho, nem para o município de Biporã, e nem para município nenhum. E simplesmente está difícil, complicado, inclusive, a situação até da gente particular é complicado. Agora analisa bem o município. O município sempre é difícil, porque o dinheiro que vem é complicado e simplesmente dá para pagar educação, remédio, saúde e mais algumas coisas, funcionários e tantas coisas. Mas eu acredito que nós vamos, se Deus quiser, vencer. Vencer de uma maneira, o seguinte, que tem que continuar melhorando. Agora, foi dado claramente que é uma... Vai falar, não, mas é particular, não sei o quê, mas foi dado início no Parque Industrial. Vamos torcer que dá tudo certo. Vamos sempre torcer que venha a empresa, que vai dar emprego para o nosso município. Este é o que eu penso, da minha maneira simples, que nem está ali. Dá parabéns ali para a Horta Acolhedora. A Horta Acolhedora está lá, com 15 famílias, trabalhando lá na Horta e pegando seu sustento lá da Horta Acolhedora. Está a cooperativa lá, com mais 15 famílias, 14 ou 15 famílias, não sei direito, mas é bastante gente, que está lá na cooperativa, na reciclagem de lixo. E estão trabalhando. Então, analisa bem quantos empregos, quantas pessoas que... pouco ganhando ou bastante, mas é melhor do que não ganhar nada. Estão lá, lutando e trabalhando com dignidade e procurando fazer o que é de melhor para o nosso município. São essas palavras, porque eu já tá acabando meu tempo. Sabe? Não vou falar mais do município, porque o município tem bastante coisa para falar. Estrada rural que está sendo arrumada, está procurando fazer o que é de melhor para o nosso município. Ponte, que está barrando só no IAP, porque se mexer lá, claro que vai ser denunciado, e se for denunciado dá um problema, tem que esperar a liberação, procurar fazer as coisas corretas. E procurando fazer as coisas corretas, ainda dá problema. E se não fazer correto, aí é muito pior ainda. Então é isso que eu tenho para falar, e daqui a pouco a gente vai discutir mais alguma coisa que está aqui na pauta, e a gente vai discutir mais coisas.
Com a palavra, o senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, do Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, aos munícipes que se fazem presente aqui nessa casa e a todos que nos estão vendo nos através do Face do Fabiano. Quero deixar aqui um boa noite carinhoso ao ex-vereador, meu nosso amigo aí, o português. Seja sempre bem-vindo. Eu quero até fazer aqui uma indicação verbal ao Poder Executivo para ali na vila onde nós temos parado ali a vaca mecânica, para que faça ali um projeto de alguma coisa ali, tipo uma cooperativa, para que possa estar levando algumas pessoas lá para fazer uma costura ou alguma coisa, para que faça uma ocupação naquele prédio. A respeito da horta, eu também quero aqui deixar um abraço bem carinhoso, ao pessoal lá da PAI, onde a professora Marli esteve lá com seus alunos fazendo um plantio lá junto com os estudantes, com o pessoal, com as crianças, com os alunos lá, o Lucas, a Rafaela, a Franciele, a Aline, a motorista Patrícia, juntamente com a pedagoga Rose. Foi um trabalho muito bonito, estava postado no Face, e são essas coisas assim que nos deixam contentes. Parabenizar também, mais uma vez, o Hélio, que está à frente lá da horta. Hoje eu estive lá e pedi ao Poder Executivo também que peça para que alguém já faça uma limpeza por lá, que já ligue uma energia lá, para que nós possamos estar dando mais apoio para aquele pessoal. Por enquanto, eu quero parabenizar também o pessoal de ontem, que esteve aí fazendo a prova lá do conselho. Dar os parabéns a todas que foram candidatos, a TT, a Vívia, como é que chama aquela outra menina da vila lá? Enfim, a todas elas, e dizer que a gente fica contente também, como o vereador Cício disse, para que a gente aguarde aí que possa estar aí desempenhando um bom trabalho para a nossa comunidade. Por enquanto, são essas minhas palavras, senhor presidente. Agradeço pelo espaço.
Com a palavra, o senhor vereador Alex Gomes de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, aos munícipes que estão aqui acompanhando nossa reunião no plenário, e a todos que nos está assistindo aí pela live via Facebook do nosso amigo Fabiano, que tem cooperado com essa Câmara sem ônus para essa casa. Meu boa noite. Bom, senhor presidente, antes de eu começar meu discurso, eu quero até fazer menção aqui de um recurso extraordinário do STF, recente, 2015, que hoje, na verdade, não existe mais lei, né? A pessoa acorda e ela acha que a lei é do jeito dela e ela começa a persuasir, né? E querer mostrar que nós temos mandato, mas nós não podemos falar nada que não seja o que a pessoa quer ouvir. Então, um recurso extraordinário, na verdade, no direito processual brasileiro, é um meio pelo qual se impugna, perante o Supremo Tribunal Federal, uma decisão judiciária proferida por Tribunal Estadual ou Federal ou por turma recursal de juizado especial sob alegação de contrariedade direta e frontal ao sistema. Estou dizendo isso porque, na verdade, o STF, no dia 25 de fevereiro de 2015, garantiu ao vereador, no exercício do mandato, nos limites da circuncisão do município, senhores munícipes, senhores vereadores, circunscrição do município não é só dentro da Câmara não, tá, senhores vereadores? É no município, no quadrado aqui, ó. O STF entendeu que, mesmo que ele ofenda em suas palavras proferidas por um vereador no exercício do mandato, dentro da circunscrição do município, estão garantidas pela imunidade parlamentar, conferida pela Constituição Federal, assegurada pelo próprio Poder Legislativo, e deve-se ter aplicações a sanções por eventuais abusos. Então, senhor presidente, estou falando isso aqui porque nós temos que zelar pela nossa imunidade aqui. E dizer para o prefeito municipal que aqui não tem funcionário dele na Câmara, não. Que se ele está pensando que ele vai fazer nessa Câmara o que o ex-prefeito fez, manda bater de frente. Manda bater de frente com essa casa legislativa que faz lei. Que aqui não tem moleque, não. Que o prefeito municipal não venha querer mandar aqui quem caça, quem não caça, não. Que aqui tem uma justiça aqui que dá imunidade para o vereador poder falar o que ele quiser. Mesmo que isso seja ofensivo. Já foi dito aqui que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, Eu fui açoitado aqui da porta para fora, aqui num certo dia, aqui com mais três amigos meus, com o vereador Maurílio, com o vereador Jorge, com o vereador Calvinho. Fomos chamados de bandido aqui, por um ex-prefeito. Porque nós fazíamos oposição ao ex-prefeito. E parece que nós estamos vivendo o tempo da ditadura. Parece que as mesmas pessoas que são contra a violência pegam a violência. Então eu só quero dizer o seguinte: o respeito vai até onde tem o respeito, senhor presidente. Porque todo mundo que está na política tem um teto de vidro. Todo mundo. Então tem que ser respeitado aqui dentro dessa casa que os valores, que não foi eu que inventei lei. Agora não venham querer inventar lei dentro dessa casa. Não venha o senhor prefeito querer tirar as coisas erradas que ele vem fazendo. Porque um prefeito que está num buraco igual colocou o Jataizinho, ele não pode fazer um churrasco final de semana para convidar quem é do lado dele, dizendo que ele quer ver. Porque esse convite eu vi. Dizendo que ele quer ver quem ir no churrasco para ver quem são as lideranças que continuam do lado dele. Então, senhores vereadores, eu acho que não é hora de fazer churrasco. Eu acho que é hora de repensar o que está acontecendo em Jataizinho. Porque hoje a Câmara está vivendo de ser um socorro. Nós somos um UTI de Jataizinho. Um UTI de Jataizinho virou essa Câmara Municipal. Tudo que acontece de errado vem parar aqui na porta. Tudo que... Você vê, o senhor presidente está aguentando uma carga nas costas aqui, senhor ex-vereador português. Essa Câmara nossa aqui, nós estamos fazendo casa de velório, porque o prefeito municipal em 2 anos, quase 3 anos, não conseguiu fazer uma casa de velório aqui em Jataizinho. Essa Câmara está acabando até se sacrificando, porque não tem um lugar e o presidente tem que acolher as pessoas, as autoridades, porque não tem um espaço. Peja Taizinho. Semana escutei um cidadão aqui na porta, aqui que eu tive que defender os vereadores, o cidadão chamar, falar assim que tinha que mudar o nome da nossa Câmara. Mudar de, em vez de ser o saudoso vereador José Veloso. José Soares Veloso, tinha que mudar para José Soares Velório. Porque está parecendo uma casa de velório aqui. Aí eu falei assim, bom, primeiramente você tem que respeitar o ex-vereador. E em segundo lugar, você tem que respeitar essa Câmara. Porque nós estamos fazendo aqui o que o teu prefeito que você votou nele não conseguiu fazer em quase 3 anos. Como foi citado aqui, olha, senhores vereadores, quero parabenizar o prefeito pela pintura, pela organização que foi feita do DETRAN. Realmente ficou bom lá. Só que eu me sinto envergonhado em ter uma placa com meu nome lá. Me sinto envergonhado. Sabe por quê? Porque se amanhã o prefeito municipal trocar as lâmpadas da ponte da ponte do Rio Tibagi, que foi uma obra do ex-prefeito Wilson Fernandes, é perigoso ele colocar uma placa com o nosso nome lá. Que foi uma obra dele que trocou as lâmpadas das luminárias lá. Então eu estou preocupado com isso. Eu estou preocupado porque eu acho que é válido, é necessário, ficou bom mesmo ali o atendimento para a população, mas nós temos que ter brilho na cara, nós temos que ter vergonha no nosso sobrenome, nós temos que pensar que aquilo ali não foi o prefeito municipal e não foi nós que fizemos. Nós reorganizamos uma estrutura pública. Reorganizamos. É a mesma coisa o prefeito municipal falar que ele construiu a escola Dom Pedro. Ganhou do Estado. Então, gente, nós temos que parar de ser covarde. E, senhor presidente, eu digo isso com muita propriedade, porque, na verdade, nós estamos vivendo um momento que essa Câmara aqui fica num fogo de batalha. Sabe? Fica de um lado os vereadores da situação, que todos os projetos que fizeram, a maioria não está sendo levada em conta. O prefeito não tem respeito nenhum com a situação. A oposição é pior ainda, porque os nossos projetos, além dele não atender, ele veta. Então, nossa Câmara hoje, que prestígio que tem. Só que eu tenho muita segurança em dizer que o reflexo do que está acontecendo nessa Câmara hoje vai aparecer daqui 2 anos nas urnas. Que sempre aconteceu isso. Na hora da peneira. Na hora da peneira. Porque não tem como hoje, não tem como hoje, senhor presidente, você defender o prefeito municipal. Não tem. Não tem. Esse final de semana eu percebi. Aonde eu passei, não tem mais asfalto em Jataizinho. Não tem mais asfalto em Jataizinho. As ruas estão uma vergonha. E é de ponta a ponta. Agora, como que eu vou chegar aqui e defender o prefeito municipal? Ah, vereador Alex, mas é fácil criticar. É fácil criticar quando não tem obras em nossa cidade. É fácil criticar quando não tem obra. Agora, eu sempre digo o seguinte, já foi até citado aqui, nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar a situação. Porque se eu tivesse na situação, igual eu falo, já defendi esse prefeito aqui. Já bati em ex-prefeito, isso é da democracia. Né? Isso é da democracia. Agora, o que não pode é o que está acontecendo no nosso município. Quantos vereadores aqui, dessa gestão, da gestão anterior, falava dos uniformes que não eram entregues? Alguém sabe me dizer se foi entregue o uniforme esse ano para as crianças da rede pública? Fui criticado esses dias por um canal de TV, por um repórter que não me procurou para pegar minha entrevista, né? Que entrevistou a promotora, a representante do Ministério Público, dizendo que teve um vereador aqui que foi irresponsável em falar da casa de abrigo. Passou uma semana, a promotora veio na casa de abrigo. Né? E como que ela viu a casa de abrigo? Eu acho que todo mundo já sabe como que viu, né? Um carro que não tem nem pneu, para levar as crianças. Agora, eu fico pensando assim, será que se fosse com os netos da gente, com as netas da gente, com os filhos da gente, com as filhas da gente, a gente deixaria um carro daquele ali levar para Ibiporã e para Londrina? Agora, é lógico, vai ter gente que defende, né? Ah, vai ter gente que vai falar assim, ah, mas eu, quando eu era criança, eu andava dentro do porta-mala do Fusca, que arrancava... Eu não fiz lei. E as leis que eu estou fazendo aqui dentro não está valendo nada também. Porque as leis que nós estamos fazendo aqui, o prefeito não respeita. O prefeito não respeita ninguém. O prefeito passa a mão na cara de todo mundo. Os funcionários públicos já passam de 2 milhões de reais. Eu falo toda semana aqui e todo mundo. Ah, mas se o prefeito pagar o fundão, não paga os funcionários públicos. Ô, meu Deus do céu. Eu fico pensando assim, será que se o prefeito hoje, ele tivesse um lugar para ele ganhar um salário de 17 mil reais hoje, ele estaria na prefeitura? Eu duvido. Eu duvido que ele estaria na prefeitura hoje se ele tivesse um emprego com 17 mil reais para ganhar. Ele está ali hoje, aguentando aqui eu falar, aguentando o vereador Maurílio falar, aguentando o vereador Antônio falar, porque ele sabe que ele precisa daquilo ali. Ele é empregado do povo. Ele tem que aguentar o que nós falamos. Porque se ele tivesse vergonha na cara, ele já tinha renunciado o mandato dele. Ele tinha renunciado, porque ele não tem competência para estar onde ele está. Então, senhor presidente, essas eram minhas palavras e quero desejar aí que nós tenhamos uma reunião aí onde nós possamos ter a liberdade de falar e pensar aqui dentro dessa casa, porque senão vai chegar o tempo do DOP de novo e daqui a pouco nós vamos ter que colocar a bandeira de 1964 aqui para parabenizar a vontade de alguns vereadores aqui.
Com a palavra, senhor presidente, Maurílio Martiello Bidu.
Bom, primeiramente eu quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, boa noite. Os munícipes aqui presentes, ex-vereador aí, Osmilto Lopes, Madelaine, Maceió, Celso Biolado, o filho do Mexerica, né? Um grande amigo da gente aí. Menina aí, eu não sei o nome. Fernando, eletricista do município. Novato, então. Prazer em revê-lo. Prazer em conhecer. Casa está de porta aberta. Quero começar dizendo algumas palavras. O vereador Alex já disse. Mas eu concordo com o vereador Alex. Vereador Adir primeiro falou que só tem uma rua, não tem. Tem mais outra rua, que é aquela do bar do Zezinho, aonde desce a casa do Cacá ali, também está de paralelepípedo. Então, lá também está na mesma situação daqui. É, quero dizer ao vereador Adir que o rojão, em vez de ser descartado, teria que devolver para a fábrica. Isso não é desculpa do prefeito. Eu sempre falei, eu estou falando que não é desculpa. Não é desculpa, isso não existe. Prefeito, eu falei que esse prefeito é um esquizofrênico. Por quê? Porque ele não respeita nem o que ele fez, o decreto. Nós fizemos uma lei aqui. Votou os 9. E o prefeito fez um decreto em cima de uma lei. E ele não respeitou nem o decreto dele. Então, para mim, eu continuo falando. Ele é um esquizofrênico. Ele não sabe o que, que ele está fazendo dentro da prefeitura. Como eu disse, ele já recebeu mais de 400 mil reais em subsídio. E não teve capacidade de tampar os buracos da cidade. O prefeito que já saiu o comentário aí, que até o vereador Cício foi cobrado, que eu tenho a gravação, que parece que já está isinha só da entrada até aqui na esquina, e da esquina aqui, 3 canteiros. O povo está falando isso hoje, que o prefeito só viu isso, que o prefeito só fez isso. Fizeram, tamparam ali, fizeram a recapeação lá do trevo até aqui na frente do Banco Brasil, depois outro aqui na praça, e fizeram 3 canteiros, e o restante da cidade? E a avenida? E depois, falar que foi feito um descarte, isso não existe, isso é desculpa. Para boi de vereador, eu ouvi Vossa Excelência, agora Vossa Excelência tem que me ouvir. Isso é desculpa para boi dormir. É feio. É feio. O prefeito precisa lembrar que ele foi lá no CEPI, que assinou um compromisso, vereador Alex. Que ele ia fazer isso, que ele ia fazer aquilo. Ele ia abrir um frigorífico. E ele não fez nada. Não fez nada. Ele piorou o nosso município. Não fez e não vai fazer e continua mentindo para o povo de Jataizinho. Ele está... A única coisa que ele pensa é chegar no final do mês e receber o subsídio dele. Porque se ele não receber o subsídio dele, ele passa fome. Essa é a verdade. E ele não acordou que ele ganhou a prefeitura de graça. Eu gostaria sim de estar falando bem, mas não tem como falar bem. Eu fui na zona rural, está ali a estrada que desce para o São João, que liga lá embaixo na água do Pari, onde desce para o final do Goto. O boy falou que faz 8 anos que não passa uma máquina lá. 8 anos, vereador Alex. Onde o Luiz Goto desce. 8 anos, vereador Cício. Não tem nem quando... Eu fui lá. Eu fiquei com vergonha de descer. Pela... Quase não desci. Quase não subi depois. Não passaram a máquina uma vez. Já nesses 2 anos e pouco. Então, olha, é uma vergonha. Como o vereador Alex disse, é a promotora. Eu sei da promotora, veio aí, vereador Alex. Chegou lá, não tinha nem a coordenadora lá. Não tinha um funcionário. Só estava um motorista. E a promotora, quem é você? Eu sou um motorista. Cadê o coordenador? Não sei. Cadê? Não sei. E uma criança jogando pau na outra. Então é uma vergonha, é uma máquina sem motor, não tem freio. E aqui Jataizinho está Deus dará. E o prefeito está lá em Curitiba. Por quê? Ele não está nem aí com o Jataizinho. Prefeito, não vai pegar nada, sabe por quê? Porque já tem quase 3 milhões de fundão. E para ele pegar alguma coisa, ele tem que ter a CRP, a certidão da providência. Enquanto ele não acertar o fundão, ele não pega nada. E tem que parar de enganar. O problema hoje é nosso fundão. E o Zé Maria, semana passada, estava lá no fórum respondendo a improbidade administrativa. Por quê? Porque ele usou o dinheiro do fundão e depois repassou propriedade para o fundão. Negócio de preço lá, está respondendo. Semana passada estava com um monte de testemunha lá. E aqui é coisa séria. E parece que ninguém está aí. O prefeito não está nem aí. Os servidores, os conselhos lá desse fundão, o pessoal que dirige esse fundão, não toma atitude nenhuma. Então, agora, o que nós temos que fazer? Por isso que tem que vir aqui falar. Falar que não está bom e não está. Não tem nada para falar que está bom aqui. Ah, sábado estava bom. Ah, agora eu vou falar. Sábado estava bom. Lá no sítio do João da Carpa, funcionário pegou os automóvel da prefeitura levando mesa, cadeira, para fazer uma festa para o prefeito. Aí está bom. Aí tá bom. Agora, o Rojão ali, deve ser algum puxa-saco dele que soltou. Porque daí sempre vai ter um. Aquele que tá na teta. Então, prefeito, eu tenho vergonha. Eu também. A gente podia escolher. Você quer que põe seu nome lá ou não? Eu ia falar, não quero, coloca o meu. Porque é uma vergonha. É uma vergonha porque não é inauguração de nada. E ele tem que tratar o Detran bem, vereador Alex, porque ainda é um órgão que está trazendo lucro para o município. 50% do IPVA. Mas ele gosta de festa. E está aí a reclamação, o povo. Zona rural, cidade. Ele esqueceu, ele foi no CEPIC aqui, ele assinou um livro lá, ó, de compromisso. Ele não cumpriu um compromisso até hoje. Um. O que está no livro? Eu tenho a cópia do livro. Eu fiz questão de ler. O dia que ele fez a reunião no CEPIC. Será que ele esqueceu disso? O vereador Cício foi cobrado essa semana. Inclusive esse cidadão tocou até nessa reunião do CEPIC. O cidadão ainda falou, eu já paguei 3 anos de IPTU para esse prefeito. O meu não é muito, o meu é 190. Mas 190 de um, 100 do outro, 90 do outro. E meu dinheiro? Até hoje ele não passou um carro aqui no meio-fio. Então não tem como defender. Eu estou com o vídeo aqui. Então, é a mesma coisa. Vereador Igor, reunião passada. Quis denegrir a imagem do presidente da casa aqui, porque artigo tal, vereador, presidente, o advogado do hospital, mentiu aqui em plenário, está gravado em ata, porque disse que era advogado do hospital. Eu fiz questão de protocolar um ofício lá, não tem nada a ver com o hospital, inclusive os donos do hospital nem sabem por que esse advogado veio aqui. E quarta-feira eu estou entrando com a representação na comissão de ética por mentira do vereador. Por mentira. Tem que vir aqui falar a verdade. Porque a Vossa Excelência mentiu aqui. E quis denegrir a imagem do presidente dessa casa aqui. Por mentira. Dizer. Agora, fica um negócio esquisito do vereador. Porque a Vossa Excelência, o advogado chegou na sexta-feira aqui apresentar uma procuração porque ia defender a Vossa Excelência no processo do Antônio. E na segunda-feira o advogado era advogado do hospital. Fica esquisito isso aí. Será que o vereador estava querendo que a turma do hospital pagasse o advogado? Será? Dá a entender que é isso. Por quê? Nunca fez nada para o hospital. Não tem procuração nenhuma do advogado lá. E depois ainda quer vir aqui denegrir a imagem do presidente? Porque o presidente tem que colocar no plenário? Aqui não, vereador. Aqui, Vossa Excelência, não vem mentir aqui nessa casa. Porque quarta-feira eu estou entrando com a representação contra a Vossa Excelência. Por mentira! Por mentira! Tá certo? E não adianta bater boca comigo não, vereador. Aqui tem café no bule. Porque Vossa Excelência vem mentir aqui. E mentira comigo não tem. Então é isso aí. O que que acontece aqui? Aqui tem que vir aqui falar a verdade. Parar com mentira. Querido... denegrir a imagem de vereador aqui. Aqui não. Então, essas coisas é aquilo que eu sempre falo. Quem não gostar, o fórum está lá. Quem fala a verdade não merece castigo. Agora, mentira merece. Mentira merece castigo. E Vossa Excelência mentiu aqui. Fez papel de moleque. Um irresponsável. Para mim você é um irresponsável. Moleque. Querendo denegrir minha imagem de presidente aqui. Para mim você não passa de um moleque. Um irresponsável. E diz que é bacharel em direito. Devia conhecer as leis. E pelo jeito não conhece nada. Viu, vereador Alex? Muitas vezes eu falei aqui que o senhor não podia falar porque o senhor era bacharel. E o senhor não tinha OB. E hoje eu respeito. Porque hoje Vossa Excelência tem OB. Agora, vim aqui querer denegrir minha imagem? Aqui não. Denegrir a imagem do presidente dessa casa? Aqui não. Aqui não tem mentira. Aqui eu falo o que eu quero. O que eu penso. E você não pode falar isso. Sabe por quê? Porque você já entrou aqui. Sabe com quê? Com o rabo preso com a administração. Rabo preso com a administração. Tem que votar. Porque se não votar, a casa cai. Então essas são minhas palavras do expediente. Passamos ao período destinado à ordem do dia de hoje. Discussão e votação única. Maioria absoluta. Votação nominal. Nominal. O veto do prefeito foi protocolado em data 1/3/2019. E encaminhada à Comissão de Justiça para análise em data 7/3/2019. Contudo, o prazo para apreciação do plenário é de 30 dias. Vencido ontem, dia 31/3/2019. Razão pela qual é dever da presidência submetê-lo ao plenário sem o parecer da comissão de justiça e redação. Desta forma, coloco em discussão o veto total do Executivo Municipal ao projeto de lei número 06/2019, de autoria dos vereadores Antônio Brandão de Oliveira Neto, Alex Faria, Maurílio Martelli, que altera o artigo 123 e revoga o inciso 1º e o parágrafo único do artigo 127 da lei número 764, de 12 de julho de 2007, que dispõe sobre o Código de Postura do município de Jataizinho no que concerne a comercialização, manuseio, queimas e soltura de fogos e artifício pirotécnicos e artefatos similares com estampido. Está em discussão o veto.
Pela...
Com a palavra, vereador Alex.
Eu não entendi, senhor presidente. Queria tirar uma dúvida. A comissão tinha 30 dias...
Isso.
Para analisar... Oi? Sete dias. Seis dias. Para analisar o veto. E deu 30 dias e a Comissão de Justiça e Redação não analisou? É, senhores vereadores. Eu acho que nós estamos chegando numa questão aqui nessa Câmara de os vereadores, nós temos que fazer até uma reunião de cavalheiros aqui e começar a tratar as coisas iguais e as coisas diferentes. Nós temos que ter uma postura aqui, mas... Porque olha só, olha como que fica, senhores que estão aqui presentes. O prefeito manda um veto para cá. Entende-se que a comissão são de vereadores da bancada do prefeito. A bancada do prefeito que faz parte dessa comissão não dá parecer. Dá 30 dias o presidente tem que colocar em plenário. Aí fica uma coisa marcada, porque fica parecendo assim que o lado do prefeito não quer dar parecer, não quer que derrube esse veto. Eu gostaria até, senhor presidente, como é voto nominal, eu quero até pedir a cópia dessa ata depois, senhor presidente, na íntegra, onde o senhor fala que a comissão está deixando de cumprir o seu papel. Porque nós temos... Gente... É o mínimo que vocês têm que fazer é dar parecer nos projetos. Os senhores me desculpam.
Vereador Alex, eu não vou ficar repetindo, eu vou fazer questão de ler mais uma vez, para Vossa Excelência entender. Sim. O veto do prefeito foi protocolado aqui nessa casa em data 1/3/2019 e encaminhado à Comissão de Justiça para análise em data 7/3/2019. Contudo, o prazo para apreciação do plenário é de 30 dias. Do plenário. Vencido ontem, dia 31, razão pela qual é dever dessa presidência submetê-lo ao plenário, sem o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Por isso que a presidência
colocou hoje no plenário. Eu entendi, senhor presidente. Obrigado por tirar a minha dúvida. Mas fiquei meio assim sem saber, porque eu não estava sabendo dessa situação. Sabe, é uma situação nova para mim, de perceber aí que a comissão está perdendo os prazos. Né?
Com a palavra, vereador Adir.
Olha bem, para começar a história, é o seguinte. Quando a comissão é passada, qualquer coisa para a comissão tem que ser avisada, no mínimo, porque eu não vou ficar todo dia aqui, eu tenho alguma coisa da comissão, tenho alguma coisa, sabe? É uma coisa. E outra coisa, que não tem nada a ver, será impossível que todos os vereadores que são bem informados, que o que decide é o plenário. Com comissão, sem comissão, com parecer, sem parecer, o plenário é soberano para isso. Está aqui para decidir. Entendeu? Essa que é a grande verdade. Tá? Então, são coisas que... Ah, porque faz parte da comissão, porque... Ó, a comissão, se por um acaso, eu todos os dias... Eu fico na cidade, eu não saio da cidade. O que for preciso dar um parecer, eu venho dar o meu parecer. Favor ou contra, de qualquer que seja a maneira. Sabe? Eu nunca corri de vir dar parecer nenhum. Aqui sempre com responsabilidade e da maneira melhor que eu acho que deve ser feito. Olha bem, sobre esse veto desse projeto. Eu, quando veio para cá o veto do prefeito, eu naquela sessão, senhor vereador, Eu era o vereador que mais estava, eu queria que ponhasse aquele dia na, no veto. Depois eu fui tão humilhado, desacatado aqui nesse plenário, que eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou votar a favor do veto do prefeito. Eu dei essa palavra logo no dia. No dia. Não estou manipulando, ninguém manipulou eu e nem ninguém vai manipular. Eu sou um vereador, a sua excelência, vereador Antônio, está olhando em mim. Eu sou de uma maneira que procuro sempre fazer o correto. Se por um acaso viesse o parecer para mim, presidente, eu estava toda a vida pronto para analisar. Nós temos aí um respeito muito grande pela assessoria, o diretor, o advogado que está aí, mas... E quando não veio ninguém para dar o parecer. Não precisa nem discutir. Será que não está aqui o plenário? O plenário está aqui para decidir. Decidir o que é a realidade. O plenário é a lei maior do município. Eu, sinceridade, presidente, discutindo isso aqui, eu fiquei meditando como que são as coisas. Sua excelência falou várias coisas do nobre vereador e não tiro os seus...
Falei os seus com a minha
méritos,
razão,
não tiro
né?
seus méritos.
Com a minha mas, razão.
Falando em tanta mentira, em tanta coisa, a sua excelência falou que o prefeito foi para Curitiba. Não foi, presidente.
Não sei.
Então não pode falar não essas fica. Coisas quando não sabe, não, porque mãe. Acontece também um fato
que já faz parte.
Que não é questionado. Vamos questionar sempre a realidade. Então eu estou falando porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Mas não tenho nada de divergência nenhuma. Só que para o povo entender que a realidade tem que ser dito. Foi feito agora mesmo um palavreado, até com bastante rigorosamente, perante o vereador Igor, que ele eu não tenho nenhuma procuração para me defender ninguém, não. Não tenho nenhuma procuração. Eu simplesmente falo o que eu penso. Falo o que eu penso, falo o que eu acho. Não tenho... Sou amigo de todo mundo. Vem aqui nessa Câmara. A satisfação que eu tenho a dar é a Deus. A Deus, eu tenho que satisfação a dar a Deus. Primeiramente. E segundo, vereador, ex-vereador português, aos meus eleitores que votaram em mim. Eu tenho que dar satisfação a Deus. Primeiramente. Deus acima de tudo. E depois... Eu tenho que dar satisfação para os meus eleitores. E eu, o veto, eu já falei na primeira sessão, quando eu fui discutido, que eu era a favor do veto. Eu vou deixar para discutir mais coisa mais tarde.
Bom, eu quero dizer ao vereador Adir que isso faz parte do regimento. Todos os projetos, tantos, os que vão vir para ser aprovado tem que passar pela Comissão de Justiça e Redação. E também os vetos, que também faz parte da Comissão de Justiça e Redação. E está aqui, ó. Eu encaminhei dia 7 de março. Então, não é o plenário que diz, não. Isso aí já faz parte, está no regimento, está na lei orgânica. Então, não é porque o plenário. Então, a comissão... tem essa responsabilidade de fazer. É a mesma coisa hoje. Poderia ter um parecer da comissão aqui e que ia ler o parecer da comissão. Olha, a comissão é favor ao veto ou contra o veto, por isso. Essa é a questão. A comissão, muitas vezes, os vereadores vão pelo parecer da comissão. Aqui está tudo legal, está tudo bacana, beleza. Como poderia ser acompanhar o veto? Agora, isso aqui faz parte do regimento. Faz aqui o que está dentro da casa. Eu até, fugindo, eu falei com o prefeito. Isso já faz parte, porque nós temos conhecimento que chega na segunda-feira o prefeito... vai para Curitiba e volta na quinta ou na sexta. E eu fiquei sabendo que ele não apareceu na prefeitura hoje durante o expediente. Se apareceu, apareceu agora de tarde, que fez uma reunião com vocês. Mas eu tenho Eu tenho informação que ele não apareceu na prefeitura hoje. Então, eu também não tenho que discutir quanto ao prefeito e tal. Até ainda eu falei, nós estamos falando sobre o veto. Aí o vereador quebrou, falou que o prefeito não tinha ido para Curitiba. Beleza. Só que eu também continuo falando que ele não foi dar expediente hoje na prefeitura.
Eu só, sua excelência, eu só queria falar uma coisa. Só queria falar uma coisa.
Pode falar,
eu
vereador.
Eu falei, simplesmente, que não era verdade que o prefeito ia para Curitiba. E não é verdade. Agora, se nós fizermos reunião, se a sua excelência chamar amanhã para a reunião aqui, eu estou à disposição, se chamar onde quiser, eu estou à disposição para reunir tanto com o Poder Legislativo como com o Poder Executivo.
Tá certo,
eu não tenho restrição nenhuma a ninguém.
Tá certo. É isso. O senhor tem uma opinião e eu tenho a minha. Como eu falei, o prefeito não foi para Curitiba? Não foi? Errei de ter falado que ele foi? Mas eu também fiquei sabendo que hoje ele não apareceu na prefeitura. Mas lógico que não vai aparecer numa prefeitura. Ele fez uma festa no sábado. Bebeu até as tantas da madrugada. Não tem cabeça. Está em discussão o veto do prefeito. Eu quero continuar discutindo o veto. Por quê? Veja bem. Nós temos esse projeto de lei aqui, que foi feito, até discutimos, da festa do Detran, que esse projeto faz parte. Nós fizemos um projeto por quê? Porque isso aqui, soltar os fogos aí na cidade, os animais, vereador Alex, os idosos, as crianças, ou aquelas crianças que têm problema especiais, e tem problemas altíssimos. Os idosos. E nós fizemos o projeto até que o prefeito teria já a dizer para quem quiser soltar rojão, olha, os vereadores lá da Câmara estão certos. Nós não podemos gastar dinheiro. O município está em situação difícil. É até bom esse projeto, porque daí o município não precisa gastar dinheiro com rojão. E olha, por incrível que pareça, esse projeto aqui foi votado nessa casa aqui por maioria. A comissão, eu vou fazer questão de ler, a Comissão de Redação e Justiça e Finança e Orçamento, ata da reunião das comissões de Redação e Justiça, em conjunto com a Finança e Orçamento, realizado no dia 14 de fevereiro de 2019, às 15 horas, para deliberar sobre o protocolo 014 de 2019, do prefeito municipal Dirceu Urbano Pereira, no prédio da Câmara Municipal de Jataizinho, com a presença dos membros Adir Leite de Lima, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Laércio Fernandes Critério, presidente da Comissão de Redação e Justiça, Antônio Laércio dos Reis, membro, e como Adir Leite de Lima, membro também da Comissão de Redação e Justiça, e Jorge dos Santos Pereira, relator, os vereadores que compõem as comissões decidem pela opinar favoravelmente a aprovação do projeto de lei 06/2019, tendo em vista que atende os requisitos para a sua regular votação. Adir Leite de Lima, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Laércio Fernandes Critério, presidente da Justiça de Redação e Justiça, Antônio Laércio dos Reis, membro, Adir, membro da Comissão de Redação e Justiça, e Jorge dos Santos Pereira, da Comissão de Justiça e Redação. E foi votado por 9 votos. Encaminhado para sanção e publicação do prefeito Dirceu Urbano. E o projeto de lei foi protocolado aqui, foi votado pelos 9 vereadores. Eu estou com a palavra, eu estou ainda. O senhor vai ter a palavra depois. Então, eu fico assim, sem saber o que passa na cabeça do vereador. Eu admiro Vossa Excelência. Eu tenho uma grande estima por Vossa Excelência. Tenho um grande respeito. Eu sempre falei isso aí. Aqui dentro, lá fora. O senhor sabe disso, eu não preciso estar repetindo. A Vossa Excelência faz parte das duas comissões. De Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. E a Vossa Excelência votou nesse projeto aqui. E eu fico surpreso quando, até quando veio o veto aqui, que nós discutimos, a Vossa Excelência, eu vou votar contra, favor do veto, porque isso já misturou as coisas. Tal. Vereador Adir, eu vou deixar a Vossa Excelência falar. E nós estamos discutindo o veto. E é essas coisas que eu chego. E não dá para entender. Aí eu fico naquilo. Será que foi o prefeito que pediu para ele votar contra o veto? Será que o prefeito está mandando no voto do Adir Leite? Porque isso, pelo que eu conheço, Vossa Excelência, ninguém manda no seu voto. Ninguém. Eu conheço Vossa Excelência. Talvez foi até pela uma hora de nervosismo, que estava se discutindo o veto lá quando veio. Mas isso eu conheço bem, a Vossa Excelência. Eu tenho certeza, saiu até da minha cabeça. Eu falei, não pode. Será? Não. Eu conheço bem o vereador Adir Leite. Ninguém manda no voto dele. Mas é um negócio que não dá para entender. E nisso, vereador Adir, nós votamos num projeto de lei que é muito maior do que um decreto. Por quê? Para revogar essa lei aqui, só se o prefeito mandar uma outra melhor, dizendo, para revogar. E o decreto? O decreto ele pode tirar a qualquer momento, não depende de Câmara. E para revogar essa lei aqui, ele teria que mandar aqui para a Câmara. É essas coisas que eu não entendo. Por quê? O prefeito, ele manda lá no executivo, lá. Aqui não é eu que mando. Aqui é o poder legislativo. E se você for fazer uma comparação, um projeto de lei que foi votado pelos 9. E o decreto o prefeito assinou sozinho. Assinou sozinho. Qualquer um sabe que um projeto de lei tem muito mais validade. E o que, que o prefeito fez? Eu disse aqui aquele dia que o prefeito coloca a bancada que dá sustentação para ele no ridículo. No ridículo. Por quê? O prefeito sabe que foi aprovado pelos 9 vereadores, tanto da oposição como da situação. E aí ele manda um veto para cá para colocar vocês numa situação de ridículo. Por quê? Porque ele não tem respeito nenhum por essa Câmara. Porque ele não está nem aí com a bancada que dá sustentação para ele. Porque ele não podia ter feito isso. Sabendo que os 9 votou favorável. E se ele tivesse alguma coisa melhor para passar, para mudar o projeto de lei, ele poderia ter feito uma emenda. Não é isso, diretor? Ele poderia ter feito uma emenda até no veto. E aí o que ele fez? ele fez um decreto. E que nem ele respeitou o decreto dele que estava proibido. E que quinta-feira, na inauguração do Detran, ele fez festa de rojão. Então, quer dizer, ele não está respeitando nem o decreto que ele fez. Ele está passando por cima dele mesmo. E aí, o vereador Maurílio é ruim. Ah, o vereador Maurílio só quer falar mal. Mas como é que eu vou deixar uma situação dessa passar? E eu sempre falei aqui que eu sou culpado dele estar sentado naquela cadeira lá. Sabe por quê? Porque eu votei 3 vezes nele. Eu era do lado dele. Ele perdeu 2 vezes, eu estava junto. Na terceira eu estava junto, ele ganhou. E ele não respeita nem ele. Ele não respeita nem ele, você imagina se ele está respeitando a vontade do povo. O que ele se comprometeu com a nossa população. É isso aqui que deixa a gente indignado. É isso aqui que depois a gente, aí vem aí dizer o vereador, ah, eu vou votar contra por isso, por isso, por isso. E aí, não tem desculpa. O culpado é um só. O culpado, ele não devia nem ter vetado. Ele, eu vou sancionar esse projeto aqui, porque os 9 vereadores, inclusive meus vereadores, que dão sustentação para mim, e que é a maioria. Eu não posso fazer isso com a minha bancada. Porque eu estou colocando minha bancada em ridículo aqui. Porque minha bancada votou. Então, é difícil. É difícil. E aí, nós temos que vir aqui e ficar discutindo isso que não precisava. Infelizmente. Infelizmente, nós temos que vir aqui e discutir isso, vereador Adir. Agora, como a Vossa Excelência disse, cada um tem sua opinião. Se cada um tivesse sua opinião, devia ter reprovado esse projeto aqui. Quando entrou a primeira votação aqui, porque teve 2. Teve 2 votações. E nas 2 foi votado pelos 9 vereadores. Nas 2. Poderia ter votado numa, na segunda eu sou contra por isso, como eu já fiz aqui. Então, infelizmente, vereador Adir, eu sei que Vossa Excelência vai defender, por qual razões? Eu quero entender as suas razões. Eu quero que fique bem para me entender, porque até agora eu não entendi. Da Vossa Excelência falar que ia ser a favor do veto, por isso, porque existia uma briga interna aqui. Aonde Vossa Excelência votou 2 vezes no projeto. Não só Vossa Excelência, mas todos os vereadores aqui. Todos. Com a palavra, o vereador Adir em discussão.
Eu só quero falar para o pessoal que está no Facebook. Quero falar para os vereadores que aqui estão, que eu tive todo o respeito do mundo com esse projeto. Tá? Veio para a comissão, deu parecer favorável. Veio depois, eu votei no projeto. E depois fiquei, o que me deixou indignado aqui nesse projeto, aqui nesse plenário, foi uma coisa. Que os vereadores, eles não sabem qual é a opinião de ninguém. Eu não sei qual é a opinião de ninguém, estou falando por mim. Eu não sei qual é a opinião de nenhum vereador aqui. E eu tinha votado a favor tudo, eu não precisava ser ameaçado de, o prefeito está fazendo isso, o prefeito está fazendo aquilo. Isso aí, vereador Maurílio, irrita, deixa a gente transtornado. O cara pensa de outra maneira.
sabe? Não adianta o cara que ele está com um projeto aqui, ele querer fazer ameaça contra o vereador. Ele acaba se entrubicando, principalmente no meu voto. No meu voto. Eu não estou dizendo voto de ninguém. E não tem procuração para falar em nome de ninguém aqui. Eu simplesmente estou falando no meu nome. Que eu, depois daquele dia, eu fui batido aqui. Batido pelos donos do projeto. Fazendo ameaça. É porque o prefeito fez isso. O prefeito está mandando vocês. O prefeito está mandando aquilo. Poxa vida, meu Deus do céu. Será que precisa disso? Será que precisa de falar que o prefeito está mandando no plenário? Que o prefeito está fazendo aquilo? É em votação? Põe em votação. Eu pedi para sua excelência ponha em votação o primeiro dia que poderia ter posto o projeto. Agora depois agarrou todo mundo. Pau, pau. E querendo jogar os vereadores tudo num beco. Que nem está aí agora. Eles sabem da cabeça deles. Eu estou falando a minha posição. A minha posição. Eu estou falando. Que eu me senti ofendido e vou votar a favor do veto. Eu me senti ofendido. Estou dizendo eu. O vereador, cada um faz o que achar que deve ser feito. E eu não adianta projeto nenhum vir fazer ameaça em cima de mim. É porque você é do lado do prefeito, você vai ter que votar o prefeito que mandou. É uma coisa muito interessante, aquela decisão que eu tomei na hora aqui, falar que foi manobrado por alguém. Isso que deixa eu indignado. Tá? Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não gosto. Entendeu outro negócio? Eu não tenho rabo preso com ninguém. Se eu falar que eu voto contra, eu voto. Se eu falar que eu voto a favor, eu voto. É problema meu. Eu tenho um grande respeito por todos os vereadores que aqui estão. Sabe? Eu acho que um vereador não tem que questionar a palavra, ficar falando, é porque nós... Aqui, somos isso, somos aquilo, vocês são da bancada do prefeito, vocês têm que fazer isso. Poxa vida, que falta de respeito com os próprios vereadores. Então é onde a gente pega e toma alguma decisão que a sua excelência muito bem sabe, com todo o respeito que eu tenho pela sua excelência, sabe muito bem, que não tinha nenhuma restrição aquele dia, que eu tomei minha decisão na hora aqui. Quem é que tinha falado para mim? Eu não tenho WhatsApp para ninguém estar mandando mensagem para mim, não. Eu não tenho WhatsApp para ninguém ficar mandando mensagem para mim. Tá? Eu tenho a minha personalidade de homem, a minha personalidade de caráter. Eu faço inteiramente responsabilidade e com respeito a todo mundo. Respeito essa Câmara, respeito o vereador e tenho a coragem de falar a verdade. A verdade tem que ser dita em qualquer que seja lugar. Não tenho satisfação a dar a ninguém. Prefeito, se ele chegar em mim, conforme o jeito que ele chegar, você vota nisso aqui e tal, tal. Fala, prefeito, não tem rabo preso não. Eu falo na cara dele. E não tenho. E não estou lá. Vou lá na prefeitura, como vem aqui na Câmara, respeito todo mundo, respeito sua excelência. Quase prendi o seu carro ali, mas sabe, foi só um pouco de perseguição só. Só um pouco, não foi grande perseguição não. Né? Minha mina ali fechou o portão para o pessoal entender. Eu entrei na frente, veio com um carro preto atrás de mim, com o farol apagado. Eu fecho o portão, fechou o portão em cima do carro do presidente. Olha bem, daqui a pouquinho vai sair uma matéria que é perseguição ao carro do presidente. Entendeu? E eu estou falando só para o povo entender, porque senão a gente fala meio de qualquer jeito aqui e o povo acaba não entendendo. Então é isso aí, senhor presidente, que eu não poderia tomar uma atitude naquela hora aqui, que nós tivemos uma discussão aqui, eu não quero... falar em discussão aqui, minha, eu estou discutindo aqui o veto, o projeto, essas coisas. E aquela hora eu tomei uma decisão. Como é que eu podia alguém ter falado comigo? Eu não conversei com ninguém, como não vou conversar, é muito difícil. Às vezes eu vou, não preciso da prefeitura, eu vou lá, mas não tem privilégio de nada não, viu? Meu trabalho sempre é um trabalho que mais... Quando uma pessoa precisa de qualquer uma coisa, eu falo, ó, quem pode fornecer isso aí para vocês é a prefeitura, que tem assistente social, que tem isso, tem aquilo. Vai dizer que eu tenho, para mim, meu filho, e tem uma coisa, senhor presidente, tem uma coisa, eu, graças a Deus, tenho 69 anos de idade, e dignidade, nome, pode procurar aonde quiser, que meu nome, graças a Deus, não tem restrição. Se for para me disputar uma política, eu vou disputar uma política de cara limpa, vou pedir voto normalmente, conforme eu pedi na outra passada também. se Deus me abençoar que eu estiver aqui, vivo e são, porque a gente não sabe o dia de amanhã o que, que vai acontecer com a gente. Eu, para mim, Jataizinho, eu sempre defendo que acima de tudo, e Deus acima de todos. Vou usar a palavra do Bolsonaro aqui, a frase do Bolsonaro. Tá? Jataizinho é uma cidade que eu sempre nasci e me criei aqui. E tenho quase toda certeza que vou morrer aqui, porque não tem outro jeito. Vou morrer aqui, entendeu? Só que no mesmo caminho que eu for, vai os senhores vereadores todos. Todo mundo vai ter o mesmo procedimento. Um com mais tempo, outro com menos tempo, e vai sempre... O final é Antônio Brandão de Oliveira, ali em cima, ó. Antônio Brandão de Oliveira. Bem ali naquela... antes da rodoviária um pouquinho, ali é o caminho de todos. Um com mais 10 anos, outro com mais 5, outro com mais tanto. Eu só garanto para o povo, para todo mundo. Daqui mais 80 anos não tem ninguém dessa década aqui mais em Jataizinho. Está todo mundo fora daqui. Então eu não sou diferente e nem sou poderoso nem nada. Primeiramente eu respeito e peço a Deus para me abençoar e abençoar o povo de Jataizinho. Tá? E sempre, senhor presidente, pode confiar numa coisa. Que quantas vezes eu já discuti com a sua excelência, tá? Coisa que eu não concordo, você sabe que eu não concordo. Eu falo de cara a cara para você. Você entendeu o negócio? Como respeito o advogado, respeito o diretor, respeito todo mundo aqui. E como também respeito os vereadores, que às vezes a gente tem até alguma divergência, mas eu acho que o vereador ele tem que deixar independente toda a Câmara. Cada um fazer a sua parte. A sua parte faz, se é parte de oposição, faz parte de oposição. Se é parte de situação, faz parte de situação. É isso. Às vezes a gente aproveita, senhor presidente. O senhor podia até ter me cortado de fazer um discurso que estou seguindo o regime do veto. Tá? E eu respeito. Se tivesse me cortado, eu respeito. Tá?
Pode falar.
Vê o tanto que eu tenho e tá tenho
em cima
uma
coisa. Da matéria graças, que nós estamos discutindo.
Graças a Deus que eu tenho palavras para dizer aqui e sempre falar a verdade. Não estou contando mentira aqui.
Então, eu quero dizer ao vereador Adir que eu citei nome de Vossa Excelência porque foi a única pessoa que tocou no assunto o dia que... a única vereador que tocou no assunto do dia que chegou o veto. E que, na verdade, só foi lido o veto. Eu citei o nome, Vossa Excelência, não citei o nome dos outros vereadores, citei, eu gostaria de saber por quê. É isso aonde que eu faço a pergunta. Aonde eu disse que Vossa Excelência votou duas vezes. Se tivesse votado uma vez e tivesse votado contra o outro, tudo bem. Mas a Vossa Excelência votou duas vezes no projeto. Vossa Excelência ainda fez parte da comissão, das duas comissões. E aí, quando Vossa Excelência citou, quando eu falei do veto, onde Vossa Excelência disse que ia votar por isso, por que falaram isso, por que falaram, eu não entendi. Agora, eu gostaria de entender de uma explicação melhor. Não por rixa aqui, porque vereador, isso. Eu gostaria de saber assim, olha, eu vou votar contra o veto, eu votei duas vezes, mas eu estou votando a favor do veto por isso. Por rixa, para mim, não tem respeito, igual disse. Eu não entendi. Pode falar, vereador.
Pode. Então, eu só quero questionar o seguinte, presidente. Nós estamos aqui discutindo... E vamos continuar discutindo. Por quê? Porque eu tive um respeito pelos vereadores, não vou falar nome, os vereadores que fizeram o projeto. E os vereadores que fizeram o projeto não tiveram respeito com os vereadores dessa casa.
Não é por isso.
Entendeu o tá, negócio?
Agora
entendeu?
Entendi.
Não tiveram respeito com os vereadores dessa casa. Porque se os vereadores aprovaram, não precisava falar mais nada. Já. Deixasse o bom senso dos vereadores. Agora e agora entendi. Vem questionar, fazer o contrário. Não.
Presidente. Agora o senhor me explicou.
Tá bom?
O senhor me explicou por quê. Com a palavra, vereador Igor Sabará.
Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham. E eu queria justificar a questão do meu voto. O nobre vereador Adir entrou na discussão ferrenha aí. O excelentíssimo presidente da casa também estão discutindo, debatendo acerca do veto. E Eu mantenho o meu último voto favorável ao veto, não porque foi o projeto de lei de criação do vereador Antônio Bruno de Oliveira, do nobre vereador Maurílio Martiello e do excelentíssimo vereador Alex Antônio Gomes de Farias. Eu fui favorável ao projeto, sim, nas duas votações, e votei favorável ao veto do prefeito, não porque tenho rabo preso com ele, não porque sigo ordens do prefeito, mas porque antes eu não tinha ciência do decreto de lei que vigorava, de número 004/2019, e creio eu que, como eu não tenho conhecimento de direito, não sou bacharel nem nada, conforme foi dito aqui hoje, não tenho diploma, tomei ciência quando o prefeito e o seu departamento jurídico mandou para nós aqui que já havia um decreto de lei, e eu acho que não há necessidade, então, de nós votarmos aqui a lei. Esse é o meu entendimento. Não é porque eu fui conduzido, não é porque eu fui motivado pelo discurso do nobre vereador Adir Leite, não é porque eu fui motivado por interesses pessoais, mas é que eu não tinha conhecimento mesmo do decreto de lei. Se eu tivesse tido conhecimento do decreto de lei, que é idêntico ao projeto dos nove vereadores que foi aplicado no município de Londrina, foi aplicado no município de Porã, na íntegra os três projetos foram apresentados, essa é a minha justificativa do meu veto. Sigo novamente meu veto, o voto no veto, porque de antemão não tinha conhecimento do decreto de lei que existia. Hoje eu justifico porque eu tenho conhecimento do decreto de lei que existe. Agora abro a palavra para quem mais quiser discutir, presidente, no caso.
Com a palavra, vereador Alex.
Bom, senhor presidente, eu comecei a perguntar do projeto aí. Na verdade, olha só que ponto que nós chegamos nessa Câmara Municipal. Olha a que ponto que nós chegamos nessa Câmara Municipal. Eu só vou resumir para vocês. O que que é o decreto? O decreto, na verdade, ele vem para regulamentar uma lei, né? Ou seja, descer as minúcias necessárias de pontos específicos, criando os meios necessários para a execução da lei, sem, contudo, contrariar qualquer disposição dela ou inovar o direito. Mas essa Câmara aqui, ela está inovando o direito. Na verdade, o prefeito municipal, só para a população entender, o vereador Alex, vereador Antônio e vereador Maurílio fez um projeto de lei sobre a questão dos fogos de artifício. O prefeito municipal, quando viu, porque na verdade a culpa não é dos vereadores aqui, a culpa é do prefeito municipal. A culpa é do prefeito municipal. Por quê? Porque ele não tem respeito com a Câmara. Eu já fui criticado muitas vezes aqui nessa Câmara, mas não deixei de votar por ego pessoal. Eu voto aqui a favor do povo. Agora, olha só, o prefeito municipal esperou a Câmara aprovar o projeto, né? Aí o que que ele fez? Ele, num determinado lugar, né, numa confraternização, que ele gosta muito de confraternização, que inclusive o rapaz que escutou isso veio aqui, o Bidu não quis falar, o presidente da Câmara não quis falar, mas eu vou falar. Senhores, gostem ou não gostem, o prefeito municipal falou em alto e bom tom que qualquer projeto que fosse aprovado aqui, que tivesse assinatura minha, do vereador Antônio ou do vereador Maurílio, ele renunciava se os vereadores votassem contra ele. Ele falou isso. Ele falou. Não foi o vereador Alex que falou. O rapaz veio aqui na Câmara e falou, ex-vereador português, para mim e para o Maurílio Martiello, que ele renunciava se um vereador dele votasse a favor de nós. Agora, vem aqui com um discurso. O que o prefeito quer regulamentar com o decreto? O que ele quer regulamentar? Agora, nós estamos inovando lei aqui, nós estamos inventando lei. Eu não estou aqui falando como advogado, como bacharel, eu estou falando como vereador. É como vereador, sabe? Um vereador que vem aqui, nós, na verdade, eu nem sei por que, nós estamos fazendo um show aqui na Câmara. Porque nós viemos aqui, apresentamos um projeto, o projeto é levado para as comissões sentam com os três integrantes, dão parecer favorável ao projeto, aí nós brincamos de colocar o projeto em plenário e votar, a Câmara vem aqui, vota o projeto, aprova por maioria, aí passa o prazo, vem outra sessão, nós brincamos de novo de votar no projeto, votamos de novo no projeto, aí vem um cidadão aqui que é amigo do prefeito, fala para nós que o projeto nosso vai ser vetado, o projeto vem vetado, aí eles falam que os vereadores do lado dele vão derrubar o veto, e pelo jeito vão derrubar, vão manter o veto, pelo jeito vão manter o veto. Agora, vocês querem que eu, o vereador Antônio, o vereador Maurinho, pense o quê de vocês? Que quem manda em vocês? Agora, isso aqui é desaforar vocês? Isso aqui é humilhar vocês? Isso aqui é humilhar a população de Jataizinho, na verdade? Na verdade... Porque o que acontece? Aqui parece que tá parecendo o Big Brother, aqui o dono do voto fica no celular mandando para quem que os vereadores têm que votar. O que é isso? Agora, então, não precisa Câmara, vamos fazer uma reunião virtual, vamos fazer igual aqueles lugares lá onde as Câmaras fazem 4 reuniões numa semana só. É 4 do mês faz uma semana só, aonde alaga naqueles lugares de Manaus. Porque pra que vir aqui? A gente tá brincando aqui com a população, sabe? Decreto. Ô, gente, vamos ser sinceros. Esse decreto do prefeito não tem força de lei. Você acha o quê? Que um cara, uma família tradicional não vai soltar foguete no final de ano com decreto? Vai soltar. Porque nem a lei é respeitada. Nós não estamos respeitando a lei nessa Câmara. Agora, isso que eu digo, sabe de quem que é a culpa de tudo isso aqui? Do prefeito municipal. Que está manuseando errado a Câmara. Porque enquanto nós estamos brigando aqui entre nós pelo voto, é vereador discutindo com o vereador, é vereador discutindo com o presidente, é presidente de comissão discutindo com outro vereador. Você sabe o que está acontecendo? Nada em Jataizinho. Nada. Jataizinho está parado. Jataizinho tá nas últimas. Não tem mais solução. Eu tenho hora que eu fico pensando, tem até um eleitor fiel ali do ex-prefeito Wilson ali, o amigo Dioninho. Sabe, Dioninho, tem hora que eu fico pensando aqui que parece que os vereadores dessa casa combinaram com o ex-prefeito municipal em devolver o mandato para ele. Porque hoje se tem um cabo eleitoral para o ex-prefeito municipal Wilson Fernandes, é a situação. Porque olha só para vocês verem. Nós estamos aqui, um projeto que perdeu o prazo, a comissão fala que não precisa dar parecer, que o plenário não é soberano. Nós temos regras para seguir. Ó, que isso? Nós vamos inovar o direito, estão aqui? Parem com isso. Então, eu acho que isso aqui está ficando uma terra sem lei. Prefeito municipal tirando sarro em cara de vereador. Falando que duvida que um vereador dele vota favorável ao vereador. O que ele está querendo fazer com isso? Você acha que ele gosta, quando ele fala que um vereador vai votar contra um projeto meu, você acha que ele gosta de vocês? Ele está patrocinando a guerra. Ele está igual o vendedor de arma. Você acha que quando um político dá uma arma na mão de um vereador para trazer contra outro vereador aqui, o prefeito está gostando de vocês? Você acha que quando o prefeito chama vocês no gabinete lá e pede para votar contra um projeto, que vocês vão votar contra? Vocês vão votar contra o povo? Vocês vão votar contra o projeto? E isso aqui não é intimidar vereador. É verdade, porque vai ser falado o voto. Agora vem com um discursinho. É, porque eu vou votar, porque... Para com esse discurso, chega. Está na hora de dividir. Está na hora de mostrar quem está tentando... Quem está tentando sustentar essa administração? Está vergonhoso. Um projeto desse. Mas eu acho ainda que é melhor vetar, sabe por quê? É melhor vetar do que fazer igual os projetos da situação. Está tudo parado. Projeto da situação, tudo parado. Então é melhor vetar. Porque está tudo parado. Tem uma bomba, senhor presidente, que vai estourar nos próximos dias... que inventaram uma conversa para várias famílias em Jataizinho, viu, meu amigo Dayton? Que passaram a mão na cara da população, que está tudo certo. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de mentira mesmo. Não tem mais como confiar na administração pública. Porque tem gente que vai ter que sair, Tem gente que vai ter que carregar as coisas. Vai ter que procurar caminhão até de madrugada para tirar as coisas de dentro do quintal. Então, nós estamos vivendo um momento assim. Um simples projeto desse, nós temos que discutir 2 horas de projeto, que eu discuto até 3, porque, na verdade, sou bem pago aqui para discutir, né? Mas eu acho que é desnecessário o que o prefeito municipal está fazendo com essa Câmara. O prefeito municipal, ele está tirando tudo o brilho dessa Câmara. Eu acho que a próxima etapa do prefeito municipal agora é fazer o quê? Ele vai escolher os candidatos a vereador que ele quer que eleja na outra, que na cabeça dele ele acha que ele elege, e ele vai começar a criticar, falar assim, ó, tá vendo o que está acontecendo lá na Câmara? Os vereadores, ó, não fizeram nada para o município. Por quê? Veja bem, olha a situação que nós estamos. A sorte que eu não fui nessa reunião do CEPIC, senhor vereador. Porque hoje eu estaria passando vergonha aqui nessa Câmara. Vergonha nessa Câmara. Nós estamos saindo na cidade, vereador, sendo criticado. Criticado. Agora, me desculpe, senhores vereadores. Como já foi citado aqui por vários vereadores, respeito ao voto de cada um. Mas, olha, se é verdade, não vou falar que é verdade, porque falaram para nós agora há pouco aqui no fundo. Se é verdade que os vereadores fazem uma reunião na segunda-feira, dentro do gabinete, antes de vir para a reunião da Câmara, para saber como que vai votar, ó, me desculpe, mas Jataizinho não precisa mais de Câmara. Jataizinho não precisa mais de Câmara.
Pode falar, vereador Adir, sobre o projeto.
Presidente.
Não, deixa o vereador Adir falar.
Presidente. Não, se não pode falar mais, não pode.
Pode falar,
sabe,
vereador.
Você sabe o que me chateia? Me chateia o seguinte, cada um toma a sua posição. Cara aí, pessoas aí me falar em discursinho. Eu não preciso de discursinho, não. Tenho peito para discutir com qualquer um. De peito a peito, em qualquer lugar. Veto, desveto. E para mim, eu até faço questão de não discutir. Porque comigo é mais embaixo um pouco. Aqui tem café no bolho, ó. Tá, senhor presidente? Eu sou dessa maneira. Tomo a minha posição e não fui lá atrás de prefeito para saber de veto, não. Ninguém falou em veto lá dentro do coisa. E ainda, lá dentro do gabinete. Não é do coisa, não. Do gabinete. Ninguém falou em nada lá. Tá? E agora, o vereador querer questionar dos vereadores que foram lá no gabinete do prefeito? Ah, peraí, vamos ter um respeito, rapaz. Vamos ter um respeito com os outros. Vamos ter um respeito com os vereadores que foram eleitos igual a qualquer um aqui. Tá? É brincadeira isso aí, viu, presidente? E depois isso aí, presidente. Presidente, por gentileza. Eu gostaria só de falar uma coisa para a sua excelência. Para a sua excelência e para o povo que está aqui. Eu nem um momento fui saber de voto de ninguém. Não me interessa. A personalidade minha é minha. Tá? Agora, o que me, aí, olha bem para você ver, presidente, o que um vereador aqui sabe da cabeça do vereador. Como é que sabe? Sabe da minha, porque eu falei no dia no qual eu não tive respeito pelos votos dos autores do projeto e depois acabaram querendo me desmoralizar aqui. Porque não me desmoraliza, não. Porque eu graças a Deus, tenho moral aqui em Jataizinho para qualquer coisa. Moral que eu digo assim, respeito com o povo. Respeito. Tá? É isso, presidente. Deixa a gente indignado mesmo.
Eu só quero falar para o vereador Igor que não existiu veto. O veto foi feito depois do projeto. Não existia veto nenhum. Tá? Então o decreto, não existia decreto antes da lei. Ele pode pegar a publicação do decreto lá, e olha que o decreto foi feito depois do veto. Depois que ele vetou. Então, e outra, nós não votamos ainda, como Vossa Excelência disse. Eu votei. Então, não teve votação. Hoje está sendo discutido aqui o veto. Então, quero dizer para Vossa Excelência que nós vamos votar hoje, não foi votado ainda, e que o decreto foi feito depois do veto, tá? Então, não tem isso aí. Não havendo mais discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores, favorável.
Questão de ordem, é nominal.
Nominal. Então vamos começar. Vereador Adir Leite, favorável ou contrário ao veto? Favor?
Só a favor, o veto.
Vereador Alex Antônio Gomes Faria.
Eu sou contra o veto.
Vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Contra o veto, senhor presidente.
Vereador Antônio Laércio dos Reis.
Favorável ao veto.
Vereador Cício Aparecido Guimarães.
Eu mantenho o veto.
O senhor é favorável ao veto?
Favorável ao veto.
Vereador Igor Sabará.
Favorável ao veto.
Vereador Jorge Santos Pereira.
A favor do veto.
Vereador Laércio Fernandes Guitério. Vereador Maurílio, contrário ao veto. Então, vereador, o veto foi aprovado por 6-3. Considerando que o requerimento 012 de 2019, solicitando a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, contém as três necessárias assinaturas, independente de ser ouvido o plenário, esta deve ser instaurada nessa data. Desta forma, procederemos à escolha de três membros vereadores para compor a CPI para apurar possíveis irregularidades no desmanche de salas de aula da Escola Municipal Dom Pedro II e o destino da madeira proveniente desse desmanche. Então, eu, através do vereador Maurílio, através do vereador Alex, através do vereador Antônio Brandão de Oliveira, fez um requerimento aqui. Vereadores que subscrevem, venham respeitosamente a presença de Vossa Excelência nos termos do artigo 3º e 4º do artigo 20 da Lei Orgânica Municipal, requer a constituição de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na demolição das salas de aula da Escola Municipal Dom Pedro II e a destinação final da madeira proveniente do desmanche, considerando os indícios de infrações político-administrativas por parte do Poder Executivo Municipal, fartamente divulgados nas últimas semanas nos meios de comunicação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Jataizinho, aos 25 dias do mês de março de 2019. Assinado, vereador Maurílio, Alex e Antônio. Como não há discussão, essa presidência vai solicitar verbalmente, né? Para cada vereador tem que ser respeitado o partidário, né? Partido, né?
Questão de ordem, senhor presidente. Os vereadores.
Acho que não precisa disso, né, vereador? Vereador Adir Leite, vota em quem?
Ô, presidente, por que que não faz por sorteio isso aí? Para depois não dizer que está combinado.
Não existe sorteio.
Então eu tenho que parar os três ou tenho que parar um?
Os três nomes.
Os três nomes. Eu voto em mim, no Adir Leite, voto no Jorge Pedro Santos, no Laércio dos Reis.
Você está marcando aí? O vereador Alex Antônio Gomes Faria.
Eu vou votar no vereador Cícero, no vereador Tizil e no vereador Antônio.
O vereador Antônio Laércio dos Reis.
Vereador Antônio vota no vereador Igor Sabará, no vereador Laércio Quitério e no vereador Cícero.
O vereador Cícero Aparecido Guimarães. Ah, vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Vereador Cícero Aparecido Guimarães, vereador Antônio Laércio dos Reis e vereador Antônio Brandão de Oliveira.
O vereador Cícero já... Vereador Cícero Aparecido Guimarães.
Eu voto no Adir Laércio e vereador Tizil.
Vereador Igor Savará.
Eu voto no Antônio Laércio, Tizil, Adir, e voto no Jorge.
O vereador Jorge dos Santos Pereira.
Vota no vereador Adir, no vereador Antônio Laércio dos Reis e no vereador Jorge.
O vereador Laércio Fernandes Quitério.
Eu voto no vereador Adir, no vereador Antônio Laércio dos Reis e no vereador Jorge.
O vereador Maurílio Martelli vota no Cícero, vota no vereador Antônio Laércio dos Reis e vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Quem que é mais velho? Então fica Adir.
Adir.
Laércio.
Laércio. E no desempate o Igor, mais velho.
Cícero.
Então, tá todo mundo no mesmo partido. Partido diferente,
então peraí. Após apurado os votos, declaro constituída a CPI. Ora em questão pelos vereadores Laércio Fernandes Quitério, vereador Adir Leite de Lima e vereador Antônio Laércio dos Reis, popular Tizil, vereador Adir Leite de Lima e vereador Cício Aparecido Guimarães. Empatou com o Jorge, mas com Vossa Excelência mais velho, é Vossa Excelência que faz parte. A CPI tem o prazo de 10 dias para se constituir e após esse prazo, mais 90 dias para a conclusão dos trabalhos, podendo ser prorrogado por igual período, por uma única vez, nos termos do regimento interno. Considerando que a mesa executiva da Câmara de Jataizinho recebeu a representação, protocolo número 356 de 2018, de autoria do vereador Igor Sabará, em fase do vereador Antônio Brandão, por procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, por dois votos favoráveis e um voto contrário, transformando-a em denúncia nos termos do parágrafo 2º do artigo 11 do Código de Ética. A representação, por se tratar de conduta incompatível com o decoro parlamentar, passa a obedecer ao rito dos parágrafos do artigo 23 e artigos seguintes. Assim, nos termos do Código do artigo 24, encaminho a denúncia para análise jurídica no prazo de 7 dias, e nos termos do artigo 25, nesta data, dá-se ciências aos membros desse plenário, inclusive com a distribuição de cópias em avulso das principais peças, bem como informo que a inclusão em pauta para admissibilidade será na reunião imediatamente posterior, isto é, 8/4, ou em sessão especial, ou sessão especial é extraordinária, ou em sessão extraordinária para a deliberação de seu recebimento. Tão logo admitida em plenário, será constituída uma comissão processante nos termos do parágrafo 6º do artigo 25 do Código de Ética. Então, o que tinha na ordem do dia são essas matérias. Não havendo mais nada na ordem do dia, essa presidência passa para explicações pessoais. E passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. Solicito do segundo secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso das explicações especiais. Com a palavra, o vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Bom, mais uma vez, meu boa noite a todos os presentes, aos amigos presentes aí, a todos, sem exceção, aos amigos do Facebook. Mais uma vez, agradecer ao Fabiano, né? Ao Fabiano, mais uma vez, está nos prestigiando aqui, voluntariamente. É bom sempre frisar isso, né, Fabiano? Bom, apesar dos perrengues da vida, eu não gosto de trazer aqui nessa casa, não. Eu não gosto de trazer para essa casa assuntos pessoais. Mas apesar dos perrengues que a vida nos traz, que a vida nos coloca para a gente conseguir derrotar, eu quero só dizer, eu quero deixar só os meus parabéns em especial para o meu filho, Ailton Brandão de Oliveira Neto, o neto, conhecido de todo mundo, que se formou na semana passada, que agora é uma pessoa que tem o 3º grau, graças a Deus. Sexta-feira foi sua colação de grau. E nada melhor do que em plenário, onde muitas pessoas estão nos ouvindo, eu parabenizá-lo e dizer que eu tenho muito orgulho de você, meu filho. Parabéns. Essa é só uma de muitas vitórias que virão ainda na sua vida. É o que eu disse. Nós, como trabalhadores, como pessoas de bem, honestas, que cumprem seus compromissos fiscais, seus compromissos de honradez, de homem, a gente passa por muitos perrengues. Mas, graças a Deus, todos que eu passei em minha vida, eu fui vitorioso. Por quê? Porque nunca fui com desonestidade, nem com maldade com pessoa nenhuma. Quem me conhece sabe bem que eu faço muito bem ao meu próximo. Nunca tive característica de fazer mal a ninguém, a nenhuma pessoa, sem exceção. Tem meus erros, lógico, todo mundo erra, todo mundo é humano, mas não trago comigo mágoa, não trago desprezo e tenho muito respeito pelo meu próximo. Por isso que a vida está me proporcionando alegrias, tanto financeiramente, tanto na minha vida conjugal e tanto na minha vida como pai de família, como avô, como alegria que eu acabei de falar, que eu acabei de falar para vocês, que eu tive na semana passada. No mais, senhor presidente, são essas minhas palavras. Muito obrigado e até a próxima reunião. Com a palavra, o senhor vereador Adir Leite de Lima. Não, senhor. Com a palavra, o senhor vereador Igor Sabará.
Boa noite a todos que fazem presente aí até agora. Boa noite a todos que nos acompanham via Facebook. Eu poderia vir aqui e me alongar e fazer defesa contra o presidente, sobre o que ele falou, que eu menti e tal. Mas é... Não. Mas eu não vou me estender, porque como ele falou, ele fala o que ele quer e eu não falo o que eu quero. Mas é... Teve um ocorrido na semana passada, na reunião passada, que veio o Dr. Ronan Botelho aqui, que chamou minha atenção, pediu para que eu fosse até ele para pedir um espaço para que fizesse uma justificativa acerca do ocorrido no Hospital São Camilo. Disse que ia defender fazer algum comentário acerca do hospital, estava em nome do hospital aqui, e o nobre presidente disse que a direção do hospital, né, entregou alguma documentação para o senhor, dizendo que ele não o representava. E disse que eu era mentiroso, que eu fiz papel de moleque, que não sei o quê, que eu não devia nem falar que eu era bacharel em direito. Todo mundo acompanhou isso aí. Eu só queria vir aqui me justificar acerca do fato de que eu não menti, porque todos podem entrar na página oficial do Dr. Ronan Botelho, e eu posso fazer leitura de uma postagem aqui no meu tempo regimental, porque é uma página pública, e Dr. Ronan Botelho escreveu deste modo, para quem quiser acompanhar aí, ó. Ontem, na Casa do Povo, me negaram falar em defesa do Hospital São Camilo. Eu fui mentiroso e disse que o doutor estava aqui para falar em nome do Hospital São Camilo. Isso ele postou na rede social dele. Disse assim, segue mais. Comum se ouvir dizer que democracia é o governo do povo e se caracterizar, dentre de outras coisas, em essência, pela liberdade do cidadão de se expressar politicamente. O dicionário confirma, mas na Câmara de Vereadores de Ataizinho, dita como tida democrática, o respeito a quem tem visto é bem diferente. No mais das vezes, muitos daqueles que deveriam respeitar a vontade popular desrespeitam-na. Pior, fazem uso utilizando da expressão, abre aspas, estamos numa democracia, mas aqui fala quem nós quisermos. Isso foi citado na reunião. Todavia, de fato, onde ele se estabelece, existe respeito a um princípio básico que lhe serve de fundamento e sustentação, sem qual não há democracia, a liberdade de expressão. Vou pular os trechos aqui porque é muito grande a publicação. Segue mais embaixo. Triste realidade esta nossa em que forma demagógica e populista se enche a boca de democracia e se nega ao povo o direito de tê-lo voz. É chegado o momento do grito de liberdade, de verdade, da carta de alforria de uma nação cujo povo vem sendo, no tempo, a sua história sistematicamente manipulada por uma minoria, os senhores do poder, abre aspas. É era de renovação e em que os egos e os personalismos que caracterizam e rebaixam haverão de ceder passo ao compasso do verdadeiro soberano nacional, o povo. E já passou da hora, pois que o tempo se esvai desse povo inculto e pobre de reais oportunidades de esclarecimento e autodeterminação se levantar e bradar uma voz. Chega! Isso não fui eu que escrevi, isso foi o Dr. Ronan Botelho, acerca do ocorrido que esteve aqui. Foi dito que eu menti, eu saio em minha defesa dizendo que não menti. O doutor pediu para que eu fizesse uma parte, levantasse questão de ordem, para que colocasse em plenário, como muitas vezes vem sendo feito, nós colocamos a questão em plenário, nós votamos se a pessoa pode ou não falar ali no púlpito. Eu só queria mesmo defender minha honra, porque não vou sair discutindo com o presidente, porque ele é o poder soberano da casa. Eu só quero aqui dizer que não sou mentiroso, como o presidente disse que eu deveria ter vergonha de falar que sou bacharel em direito. Não tenho vergonha, porque a universidade que eu fiz, eu que paguei, os dias mal dormidos foram meus, os livros comprados foram meus, as notas que eu tirei na graduação foram minhas, então não devo ter vergonha de dizer que sou bacharel em direito. Só venho aqui mesmo dizer que não menti. Quem quiser entrar na página do Dr. Ronan Botelho, pode entrar. Ronan Botelho é uma página que todo mundo tem acesso. Se foi mentira, foi uma mentira com conjunto ali, porque acho que o doutor coadunou da minha mentira. Porque ele mesmo postou no dia... A reunião foi dia 25, no dia 26 ele foi lá e postou que foi cerceado o direito da palavra nele aqui. E não tenho mais o que dizer, porque eu só estou aqui para justificar acerca da minha conduta. Não foi uma conduta mentirosa, não foi uma conduta ofensiva, e não tentei aqui denigrir o presidente. A única coisa que me aconteceu é que senti que o meu direito foi cerceado. Porque muitas das vezes algumas pessoas vieram aqui sem se inscrever, nós votamos no plenário, a pessoa pôde falar ali, como no caso do seu, é o seu Abelino, né, que tem o... A casa de Choli, ele chegou aqui com o vereador Antônio Brandão de Oliveira, salvo engano, ele não tinha se inscrito, tinha, vereador? O Abelino, né, que fala da casa de Choli lá. Ele não tinha se inscrito, né? Ele não tinha se inscrito. O plenário votou e nós, de comum acordo, como o plenário sendo absoluto, demos a palavra para ele. Isso que eu queria fazer na vez do Dr. Ronan Botelho veio aqui. E aí ele foi negado isso. Não fui mentiroso, não abusei das prerrogativas enquanto vereador, usei apenas a questão de ordem e levantei uma questão que poderia ser tido feita. O presidente falou que vai denunciar eu quarta-feira, vai denunciar minha pessoa quarta-feira na comissão de ética, poderia ter feito hoje, conjuntando o documento que ele disse que tem do hospital, que eles disseram que o doutor Ronan não era advogado deles, e quis levantar também uma questão de que eu teria a intenção de que o hospital pagasse o doutor Ronan acerca da minha defesa. Está gravado. Não tenho essa questão, porque, como Vossa Excelência sabe, eu ganho salário aqui é 4.700 alguma coisa, com desconto de 700, a gente ganha R$3.500 e R$1.600. Tenho outro emprego registrado também, que facilmente poderia pagar o que ele quisesse, como... com todo respeito, uma vez o excelentíssimo vereador Antônio Bonaldo de Vera disse que faria as condutas necessárias, tomaria as atitudes que ele achasse cabível, porque tinha dinheiro para pagar advogado. Do mesmo modo que o nobre vereador tem, eu também tenho. Não tenho rabo preso com o prefeito, como foi citado também, e posso chegar na minha casa e dormir e descansar sossegadamente. A única coisa que eu queria justificar é acerca da minha conduta, que foi tida como conduta mentirosa. A conduta não foi mentirosa. E não quero entrar em debate com o presidente tem todo o tempo do mundo para questionar, julgar, falar alto, impor a sua vontade, mas é só isso que eu tenho. Eu tenho que me esclarecer com a população, que foi desenhado uma imagem totalmente diferente daquilo que eu coaduno, daquilo que eu prego, e me senti lesado e ofendido. Mas cada um fala o que tem, é verba volante e escrita manente. As palavras voam e o que é escrito fica. Então vamos colocar no papel, vamos efetuar denúncias, lógico. Vamos ver o que acontece.
Lógico.
E o senhor disse que tem café no bullying, que bom que tenha também. Eu não tenho medo de ameaças e eu sigo sempre nesse
ninguém
meu...
Ninguém está ameaçando não, velho.
Não.
Justamente, fique em paz.
Eu queria só... poder usar o meu tempo regimental sem ser interrompido.
Fique em paz, ninguém está okay? Te ameaçando.
E eu queria aí só explanar acerca da minha índole e da minha moral. Não fui mentiroso e não faço o que o prefeito manda. Faço e ajo de acordo com a minha consciência. Obrigado a todos pela presença aí e a todos que nos acompanham via Facebook.
Com a palavra o senhor vereador Antônio Laércio dos Reis do Tizil.
Bom, senhor presidente, a gente fica até meio assustado aqui agora, porque é como os nobres pares dizem, as pessoas dizem, aqui eu faço o que quero, falo o que quero, não sei o quê, e agora sempre história em cima dessa comissão de ética. Eu sei lá o que está acontecendo. Eu levo tanto azar que eu nunca vi eu ser tão bem votado desse jeito. Eu só quero saber se um dia eu for ocupar o lugar do Bolsonaro, eu vou ser assim. Porque tá difícil. Ah, louco. Parece que os caras gostam de Antônio Laércio dos Reis só porque eu ficar quieto aqui. E eu digo assim. Cada um fala assim, ó. Eu faço o que quero, falo o que quero. Sou responsável por aquilo. Mas joga em cima da gente. Puta merda, daqui uns dias o diretor da casa tá rindo, mas eu vou falar pra gente, pro diretor e pros outros pares aqui. Porque vocês não dão um jeitinho, dão um mentinho então pra gente também? Hã? É a comissão de ética não aguenta mais não, velho. Tudo com isso, vai aqui, só lambança, vem sendo a gente. Bom, eu quero deixar aqui uma boa noite a todos, agradecer aos munícipes que ainda se fazem presente nessa casa aqui ainda. E quero deixar um abraço pra um amigo nosso aí, o Douglas Cubo, que tá lá do outro lado, lá do tal do Amazônia, sei lá, porque no Maranhão, né? O vereador, meu nobre vereador Alex está dizendo aqui que tá lá no Maranhão. Então vai aqui um abraço, diz que não perde uma reunião, e também a todos, toda da família dele. Muito obrigado pelo espaço, ó, presidente.
Com a palavra o senhor vereador Alex Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, aos munícipes que ainda se encontram aqui, a população que ainda tá nos assistindo aí pela live do Fabiano, uma reunião muito produtiva hoje, onde tinha um projeto para votar o veto, e a bancada do prefeito votou para vetar o projeto, né? Uma reunião onde, mais uma vez, reinou aqui a demagogia, a displicência, né? Onde fica parecendo assim que os vereadores aqui estão brincando com o dinheiro público, porque o vereador chega aqui, fala que pode, fala que pode pagar, fala que pode não sei o quê, mas pera aí, fala que nem o prefeito não manda, mas vem cá, gente. Senhores vereadores, população que está aqui, eu quero entender uma coisa. O presidente da República, quando tem um projeto, igual vai ter um daqui uns dias polêmico da Previdência, o presidente sai exonerando todos os deputados dele, das pastas, para ir para a Câmara votar. Votar para quê? Votar contra? Ele exonera o cara que está na pasta para votar contra? Não. Ele exonera o cara que está no Ministério para votar a favor do presidente. Aí, pera aí. O prefeito municipal, ano retrasado, estava aqui. Os vereadores, tudo do lado dele aqui, sabe o que eu estou falando. A maioria dos vereadores do lado dele não saía de dentro do gabinete do presidente. Não saía de dentro do gabinete do presidente. Alguns querendo caçar o prefeito municipal. Alguns vereadores do lado do prefeito querendo caçar o prefeito. Eis que surge uma vontade do prefeito municipal em levar um vereador para dentro da Câmara para conquistar o quê? Conquistar um voto aqui na Câmara. Aí ele chamou o vereador do lado dele, ex-vereador Osmilto, ele chamou o vereador Maurílio, ele chamou o vereador Alex, ele chamou o vereador Tizil, vereador Laércio, vereador Jorge ou vereador Adir? Não. Ele chamou um vereador da oposição. Ele chamou um vereador eleito com o Wilsinho. Aí traz para dentro da Câmara um suplente, que esse suplente tem que votar com quem? Tem que votar com nós da oposição? Tem que votar com nós? Não. Esse suplente, ele está aqui na Câmara para votar com o prefeito municipal. Ele tem que votar com o prefeito municipal, porque nem voto ele teve. Porque com voto ele não estaria aqui. Ele está aqui porque o prefeito municipal deu guarida para ele. Então não venha ele querer falar bonito aqui, falar macio aqui, e querer inventar lei aqui dentro da Câmara, não. Que aqui tem soberania das leis nossas aqui da Câmara Municipal. Vem falar que o povo veio de Londrina querer falar na Câmara. Nossa, pera aí. Ué, do mesmo jeito que se o deputado federal chegasse aqui e quisesse usar a palavra, a gente não ia deixar? O advogado também não.
Agora vem os vereadores aqui falar bonito, vem falar aqui que ia enfrentar o boca aberta aqui na porta, que não sei o quê, e quer que o advogado, que não tem nem procuração constituída, falasse aqui? Primeira coisa, os vereadores têm que entender que aqui tem lei. Aqui tem uma regra para você usar aquela tribuna livre. Se o presidente abre a exceção, é porque a lei permite que ele abra a exceção. Agora, olha, por pessoas daqui, exatamente, por pessoas daqui. Agora vem cá, gente, tem vereador aqui, me desculpe que eu vou falar, mas tem vereador aqui que é assim, ó, primeiro lugar defende o prefeito, não, primeiro lugar defende o dono do hospital. Segundo lugar defende o prefeito. Se der, defende o povo. Agora, o suplente de vereador que está aqui, que foi colocado aqui para votar do lado do prefeito. Porque ele está aqui para votar contra o prefeito. É a favor do prefeito. Puxa o histórico dele nessa casa que se votou alguma vez contra o prefeito. Agora vem falar aqui para a população que não tem o rabo preso, que pode votar, que o presidente está errado. Eu faço um desafio para ele. Manda ele votar contra o prefeito municipal. Manda vir um projeto do prefeito polêmico aqui se ele vota contra. Para, gente. Vamos parar com essa demagogia. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Daqui uns dias o prefeito está fazendo, criando um projeto do fundão aí que vai ferrar com os servidores públicos. Os vereadores vão votar aqui para ferrar até os servidores da Câmara Municipal. Agora eu quero ver quando chegar esse projeto aqui, os vereadores olhar para a cara do servidor igual o Sandro Juliano está ali e falar, estou votando aqui para ferrar com você, Juliano. Mas aí o vereador pega e fala, não, porque eu, é igual aqueles show de talentos, né? O cara fala assim, ah, eu gostei muito de você cantando, porque você tem uma voz boa, aguda, mas eu voto no outro. Ué, mas então é melhor você cantar ruim e votar em você. Agora o vereador vem aqui falar que não tem rabo preso. Ô, gente, que ponto nós chegamos hoje? Tem reunião agora, ex-vereador. Tá parecendo aquele tempo, você lembra, né? Tem que passar pelo gabinete do prefeito para vir para a reunião. Ô, agora o vereador Alex está errado em falar isso? Não, o errado é o prefeito que está fazendo isso com vocês. O prefeito está errado. Está acabando com a idoneidade de vocês. Daqui 2 anos tem eleição. Vocês vão disputar a vaga aqui. Vocês acham que o povo não está vendo isso? Agora eu vou falar isso aqui, eu tô faltando com a verdade? Gente, tem criança do São João lá perto da capela, lá, de 7 anos, senhor presidente, que se vê uma máquina lá, pensa que é bicho, sai correndo, porque não conhece uma máquina. De 7 anos! Sabe o que é isso, português? Não conhece o que é uma máquina, ô vereador Antônio. Se vê, pensa que é bicho papão, sai correndo. Pensa que é um filme do Transformers, que está vindo da galáxia. Não conhece! Não conhece! Parque industrial, vem vereador aqui falar que está saindo parque industrial. Está fechando fábrica de chips aqui porque o cara não tem incentivo. Fábrica de não sei o que querendo ir embora. Sabe, não tem incentivo para nada aqui. O cara veio falar em parque industrial. Numa peça danada, nós aprovamos o projeto aqui. Cadê o parque industrial? Não, aí o prefeito, semana passada, no discurso, não vi, porque não fui lá, né? Mas falaram que no discurso da inauguração da obra de 50 anos atrás, que eu acho que quem fez aquela obra lá, se eu não me engano, foi o Orlando Stricker e o vice meu sogro. Que eu acho que foi. Oh, hã? Ou o seu Evilás, não sei. Não respeita nem a memória das pessoas. Aí foi lá e falou assim, que tem 3 vereadores aqui, que atrapalham Jataizinho, que é o vereador Maurílio, o vereador Antônio e o vereador Alex. Nós atrapalhamos Jataizinho. Aí falou assim, que aquela obra ali é com recurso livre, com não sei o quê, papapai, papapai e tal. E falou assim, que Jataizinho, com aquele projeto que foi aprovado aqui, da extensão do patrimônio, do perímetro urbano, Eu quero dizer para os vereadores da base do prefeito, o que que mudou a extensão da extensão metropolitana de Jataizinho? O que que mudou para Jataizinho? Mudou mudou que qualquer hora eles podem meter o IPTU lá em quem não estiver plantando soja, estiver plantando milho lá, numa propriedade de um alqueire, de um quarto de alqueire, e vem gente aqui na porta da Câmara querendo saber por que nós fizemos isso. Porque, lógico, vai estourar daqui, né? Agora, senhores vereadores, essa questão da reunião no CEPIC, sabe? Teve uma reunião da Igreja Católica, senhor presidente. Na época, foi promovida pela Igreja Católica para os candidatos presidente, prefeito ir lá e fazer um compromisso. Esse mesmo prefeito que hoje a única coisa que faz é aluga ali a casa da Igreja Católica ali, né? Para fazer a casa de abrigo, que é da Igreja Católica aquela casa, né? Eu acho que é da Igreja Católica. E que parece que... não é da Igreja Católica? Não é, vereador César? É da Igreja Católica, né? A mesma igreja que aluga, parece, os palcos aí para tudo quanto é festa do prefeito municipal também, né? Parece que é, se eu não me engano. Então, na verdade, o prefeito ele tem um dom, assim, de parece que, sabe, que meio que andar com todo mundo, coloca um pastor ali para dar uma extremunção de vez em quando nos diabos, né? Que está ali na pasta, né? Aí o cara não tem experiência nenhuma, entra na pasta e não consegue administrar nem a pasta dele, porque o cara acha assim, né? Vou colocar um pastor igual o pastor falou, né, na assistência social. Não, porque eu entrei na assistência social para fazer política. Porque eu tenho um compromisso com o prefeito municipal que é para fazer política. Que a oposição não gosta de mim por isso. Então, gente, vamos começar a contagem regressiva. Falta quantos meses? Nós entramos em abril? Falta 20 meses? Falta 20 meses, gente. Falta 18 meses para a eleição. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente aqui que vai sentir saudade dos 3.700, viu? Tem muita gente aqui que vai sentir saudade, que fala que não precisa de subsídio, mas nunca soube o que foi pegar 3.700 na mão. Então não adianta ficar com esse discursinho aqui não, que isso aqui não cola não. Não cola. Não cola, sabe por quê? Porque é igual eu falo, o vereador citou aqui a comissão de ética. Gente, pessoa para falar numa comissão de ética, ela tem que entender o seguinte, a comissão de ética, ela é a terceira das leis. Tem leis acima dela para ser cumprida. Agora, não adianta você estar numa comissão de ética, igual várias vezes o presidente da comissão de ética entrou em atrito aqui. Um presidente de uma comissão de ética, ele tem que escutar a bobagem aqui dentro e ficar quieto. Por quê? Porque ele não pode fazer o que o vereador faz, que ele acha que está errado. Agora aqui virou lei de talião, olho por olho, dente por dente. Ué, sabe? Então é uma preocupação, olha para vocês verem. Olha como que está o respeito das nossas reuniões. Eu gostaria até que o nosso amigo Fabiano desse uma rodada com a Câmara aqui, para ver, ó. Olha aqui, ó. A nossa Câmara está desse jeito aqui, ó. Olha os vereadores que permanecem aqui, ó. Olha aqui. É nós que permanecemos aqui. É sempre 5, 6 vereadores que ficam aqui. Tirando hoje um problema particular do vereador Jorge, sai em defesa dele. Mas os vereadores aqui, sabe... Sai de qualquer jeito, não liga, não tem... Aí vem falar que vereador não pode falar. Ô, gente, se nós não puder falar, então nós tem que... Pô, para! Agora, pera aí. Nós estamos entrando no embate aqui, jogando vereador contra vereador. Olha para vocês verem, gente. Não, olha a situação que chega. Vereador Cícero, vereador Antônio, vereador, o suplente ali, foi eleito do mesmo lado. Aí o vereador suplente ali, denunciando o vereador, por um crime que não existe. Por um crime que não existe. Porque as pessoas têm liberdade aqui para falar o que quiser. É o STF já decidiu. Aí isso acontece, nós fazemos todo esse show, afasta igual afastou nós quatro, caça, aí volta pela justiça. Aí pagou um suplente, pagou dois suplentes, igual pagar na passada, e ninguém devolve o dinheiro. Por que então faz isso? Temos que parar de brincar de ser vereador. Temos que parar de brincar de ser vereador, porque nós temos um ex-presidente aqui que se ferrou por causa disso. Sabe? Então eu acho assim, está na hora da Câmara parar e mostrar por que veio. Porque eu acho vergonhoso uma Câmara Municipal com integrantes dessa casta aqui, que é uma casta que todo mundo quer ser vereador, ficar final de semana comemorando com o prefeito, já está exindo do jeito que está. Isso é vergonhoso. Vergonhoso. Vergonhoso porque já está exindo, não está em época de comemorar. Já está exindo, está em época de se ajoelhar e orar, rezar, para ver se nós conseguimos acabar essa gestão pagando funcionário público. Porque eu estou achando que nem funcionários vão pagar. E já começa, senhores vereadores, só para encerrar, senhor presidente, já comecem, senhores vereadores, principalmente os da bancada do prefeito, já comecem a olhar na cara de um servidor igual aquele ali, Sandro Juliano, que trabalha na administração pública há 20 anos, que daqui uns dias vai vir um projeto aqui para a Câmara, do Fundão, e pessoas igual ele, se vocês aprovarem o parcelamento, vocês vão prejudicar pessoas igual ele. Então não adianta fazer elogio que ele é bom e depois meter o ferro para parcelar o direito dele. Então comecem a olhar para o rosto dele, comecem a lembrar daqueles caras que essa hora deve estar furando buraco aí, tampando o buraco do SAAI aí, que vocês vão prejudicar eles também. Comecem a pensar naqueles funcionários que trabalham no barracão, que fica correndo até de caminhão limpando a cidade, que vocês vão prejudicar eles também. E vocês vão inventar uma desculpa aqui e falar que o outro prefeito fez, que agora vocês podem fazer também. Então a verdade é essa, tá? Eu acho que daqui para frente nós temos que parar com esse discurso de conversinha e começar a agir de uma forma definitiva. Eu, só para encerrar, senhor presidente, que deu o meu tempo, por duas semanas eu fiz a proclamação do vereador Tizil como prefeito, essas duas semanas. Eu acho que essa semana pecou um pouquinho nos seus atos, porque eu acho que o senhor, como uma pessoa que conhece muito Jataizinho, pessoa que tem mais experiência que eu, o senhor deixou de lembrar das pessoas que inauguraram aquela obra ali do Detran, que eu acho que o senhor, como prefeito proclamado da semana passada, o senhor tinha que ter lembrado daquelas pessoas que derrubaram sangue para fazer aquilo ali, e vocês poderiam ter falado que aquilo ali era uma reinauguração ou uma readequação. Agora, essa semana, eu vou proclamar um vereador que eu acho que sempre luta aqui pela zona rural e sempre esteve aqui do lado do povo. Eu acho que agora é a hora de nós dar uma semana na mão, proclamar um vereador para prefeito essa semana, para pensar, principalmente na zona rural, que é um local onde ele tem muito voto. Vou proclamar essa semana o vereador Laércio para ser prefeito municipal essa semana. Muito obrigado, senhores vereadores.
Bom.
A palavra do senhor presidente Maurílio Martiello Bidu.
Bom, vereador Laércio, como o vereador Alex já disse e programou como prefeito de semana, eu já vou pedir para Vossa Excelência, lá de onde desce o Furukawa lá, o boy, não tem condições de passar naquela estrada. Naquela estrada você sai ali no Norbertinho, sai lá na água do Tigrinho, só para água branca só para o Pari. Então eu já vou pedir para Vossa Excelência. Quero dizer também, até agradecer o novo funcionário da prefeitura, algumas palavras que o vereador Alex é verdade, porque você é concursado hoje. E o fundo de previdência aqui está feio. O prefeito aí já deve quase 3 milhões do fundo. Eu sei, até sobrinho do pastor Samir, né? Seja bem-vindo nessa casa. Cunhado, seja bem-vindo aqui. Você é um servidor, a porta está aberta. Aqui o vereador fala o que quer, o que pensa. Ouve também. Tem uns que não gostam de ouvir a verdade. E outros ouvem a verdade, mas sabe que quando chega lá na casa, põe a cabeça no travesseiro, fica pensativo, realmente eu estou errado. Mas a vida é assim. Eu quero dizer até, eu gostaria de falar para o vereador Igor Sabará. Eu gostaria de falar que o vereador Igor estivesse aqui, que eu não gosto de falar quando não está. Está assistindo? Eu não disse. Eu continuo dizendo que ele mentiu aqui, porque ele falou que o advogado tinha procuração do Hospital São Camilo. Então Então por isso que eu continuo falando que ele é mentiroso. Que ele mentiu nesse plenário aqui. E que ele quis denegrir sim a imagem do presidente dessa casa. E que na quarta-feira eu estou representando o vereador na comissão de ética. Por que, vereador Alex? Está gravado em ata. Ele disse que o advogado tinha procuração do hospital para falar em nome do hospital. Agora, ele gosta muito de querer criar as coisas, como ele criou aqui do vereador Antônio. Que o vereador chamou ele não sei do que, não sei do que, mas na fala dele, primeiro ele chamou o vereador Antônio de animal. Eu não sei se o vereador pegou a cópia da ata, mas quem chamou, quem começou a briga aqui, foi o vereador Igor, que chamou o vereador Antônio de animal. E eu não tenho procuração do vereador Antônio para defender ele. Mas eu li a cópia da ata. E eu vi. Agora ele disse aqui hoje que ele não falou, que ele não... E eu quero dizer para o vereador Igor, que aqui, que o senhor Adilino falou aqui, que eu quebrei e pus no plenário, porque o senhor Adilino é um morador de Jataizinho. Então tem diferença. E que eu não disse, que eu não disse que o hospital ia pagar o advogado dele. Ficou muito esquisito. Dá a entender. Dá a entender. Porque um advogado se apresenta na sexta-feira aqui com a procuração do vereador para representar o vereador da comissão contra o vereador Antônio. E na segunda-feira chega um advogado aqui e ele pede para o presidente dessa casa aqui deixar o advogado falar porque o advogado tinha procuração do Hospital São Camilo. E eu continuo falando que ele tem que saber o que ele fala. Então o mentiroso aqui é ele, continuo falando. E parece que esses 5 anos que ele estudou direito, ele não aprendeu nada. Porque ele devia ensinar. Se ele já é um bacharel, viu, vereador Alex? Ele já tinha que entender um pouco do regimento e da lei. E pelo que eu vi, ele gosta muito de confundir cabeça do vereador lá, Adir Leite. Porque ele tentou aqui o dia que eu fiz uma representação verbal contra o vereador Adir, que eu fiz uma representação verbal, advertência, que depois que essa advertência fica arquivada aqui nessa casa, ele falou para o vereador que eu ia mandar para a promotoria. E eu ouvi ele falando para o vereador Adir. E o vereador Adir ficou nervoso. Então ele gosta sim. Ele gosta de tumultuar as coisas. E eu falei para ele, se ele se sentiu ofendido aqui com o presidente dessa casa, a justiça está lá. A justiça está lá. Mas que a justiça faça a justiça. Não querer fazer por questões pessoais aqui. Porque eu disse que comigo aqui tem café no bule. E aí fala que não tem rabo preso, que é isso, que é aquilo. E o prefeito, vereador Alex, o prefeito mandou um ofício aqui para mim, de uns vereadores que viajou para fora do Iguaçu. O prefeito mandou um ofício aqui, dizendo que o vereador viajou com ele. E aqui na Câmara eu tenho um pedido que os vereadores foram fazer um curso. E até agora eu não recebi o certificado do curso. Até agora, eu recebi sim um ofício do prefeito dizendo que o vereador viajou com ele. Mas aqui na Câmara, eu tenho um pedido de cada um dizendo que ia fazer um curso em Foz do Iguaçu. E o prefeito, isso tinha que ser apresentado dia seguinte, depois que chegou de Foz do Iguaçu. E já faz 90 dias, foi apresentado agora. E um ofício do prefeito. Olha bem, para você ver como é que tá as coisas. Eu queria ficar quieto. Eu queria não falar isso. Então, como é que o prefeito... O prefeito acabou condenando mais ainda. Como é que o prefeito manda um ofício aqui? Ué, os vereadores não foi através da prefeitura. Os vereadores foram através da diária da Câmara. E é curso. E todo curso tem um certificado. Não adianta o prefeito mandar uma declaração aqui. Então, por isso que eu falo que aqui tem que pensar muito bem. Pensar muito bem, porque olha, eu vi aqui que está tendo questões pessoais, como diz o vereador Alex, já disse aqui. Hoje, discursamos aqui, eu continuo falando, eu tenho vergonha de falar que sou vereador aqui. Eu tenho vergonha. Eu falo de renunciar e falo, não, se todo mundo assinar a renúncia, aqui, que eu falo que não preciso de vereador, pelo papel que estão fazendo, que vota favorável e depois vota a favor do veto, vota duas vezes no projeto, não tem vergonha na cara. É vendido. Não tem vergonha. Porque vota a favor do projeto e depois vem o prefeito veta e vota a favor do veto. E eu continuo fazendo o desafio. Se todo mundo renunciar aqui, eu renuncio junto. Porque eu tenho vergonha. Faz um requerimento aqui e todo mundo assinar, eu assino junto. Vamos deixar entrar nove vereador novo aqui. O suplente. Agora não adianta. Eu tenho que falar. Porque é vergonhoso. É vergonhoso o que está acontecendo. Só o que está acontecendo é o que o vereador Alex disse. É esse prefeito incompetente, doente, que ele precisa fazer um tratamento, ele é alcoólatra, ele precisa se tratar, ele é um delinquente, ele é delinquente, ele é louco, porque o álcool já corroeu os neurônios dele. E ele não respeita nem os vereadores que dá sustentação para ele. E faz os vereadores dele cair no ridículo. E eu falo e dou a quem doer. Dou a quem doer. Porque eu não tenho rabo preso com vereador nenhum. E nem com o prefeito. O prefeito nunca gastou um real comigo na minha campanha. E esse prefeito aí, eu gastei com ele 3 vezes. Porque no meu santinho, tinha foto dele. E ele nunca pagou nada. E eu paguei. Esse prefeito é bom sim, para fazer festa. E não fez nada. Nesses 2 anos, só recebeu. E se somar o que ele recebeu, são mais de 400 mil que recebeu dinheiro do povo, de subsídio dele de prefeito. E não merece pelo que ele já fez. Não merece ter recebido isso, porque até agora não fez nada. Nada. E tem uma, prefeito. Pode fazer reunião, pode tentar me derrubar. Porque o que eu estou falando aqui é verdade. Não tenho medo da verdade. Não tenho medo. E quero que aquilo que eu disse aqui, quem não gostou, está lá a justiça. E prefeito, eu já falei, vou falar toda a sessão do senhor. É uma vergonha o que você já recebeu do município. 400 mil, não conseguiu nem fazer a reparação das academias ao ar livre.
Está tudo bagunçado. Vereador Cício foi cobrado por eleitor, vereador. Eu tenho vídeo. E tem aqui ele cobrando de Vossa Excelência. Não vou citar o nome, porque o vídeo veio parar no meu celular. Mas se ele autorizar, eu falo. E o vereador Cício pediu um prazo para ele, que ele ia falar com o prefeito. Tomara que o prefeito atenda, que vai lá pintar o meio-fio dele. Que ele já pagou 3 anos de imposto para esse prefeito aí, e o prefeito não pintou nem o meio-fio dele. Tá? Então é isso aí. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, bebe leite. E quero agradecer a presença aí do servidor. Desejo para você sucesso no seu serviço. Tenho certeza que você foi chamado, porque você passou no concurso e é um servidor, excelente servidor. E espero que a prefeitura te dê condições para você exercer sua função com dignidade, com respeito. Tá certo? E que essa casa aqui está de porta aberta para qualquer coisa, precisar, quiser saber alguma coisa, está de portas abertas. É um prazer revê-lo você aqui. Tá bom? Obrigado pela presença. Macarrão, obrigado pela presença. Sua filha, Celso Biolado. Obrigado.